Eu só não posso ficar de peito de fora do lado do Bartô.
Senão ele chupa meus peitos.
Sério? Que legal.
Você tinha que estar lisonjeado, cara.
Eu fico, mas eu fico. Eu tinha que ficar puto, mas na verdade eu fico me sentindo mó. Pô, caralho, geral quer me comer, sabe? Quer me transar comigo, cara. Que maneiro, né? Que eu já tô com 37, né? Tipo, que bom.
Caraca, tu já tá com 37, moleque.
Eu tô, cara, tô velho.
Pô, eu sou mais garotinho mesmo, né?
39 aqui, irmão.
Puta que pariu, cara.
E isso, Visco, ano que vem já vai rolar aquela dedada forte no rabo?
Vai. E se continuar aqui, vai ser a dedada cada vez, né?
Caralho.
Olha, se você quiser, dedada... eu vou aí pra ficar tudo no Brasil, cara.
Olha aí.
Pode segurar minha mão, pode ser?
Posso. Eu seguro, cara, eu juro. Caraca, se você for, cara, se você me chamar, eu vou saber isso, cara.
Não deve ter parada mais divertida pra um médico do que vir um filho da puta pra fazer, cara. Exame de próstata e um outro desgraçado. Só pra segurar o mão dele. Cara, o cara tá enfiando o dedo no rabo, cara.
O Paulo mandou essa pra mim, né? Falou assim: ah, daqui a pouco eu tô mandando a dedada. Eu falei: tu vai primeiro. Aí o Paulo falou: ah, não, eu espero umas semanas. Aí eu mandei aquele gif da Thelma Luiz, sabe o final da Thelma Luiz?
Sensacional, cara.
E o Chubisco entrando no consultório junto, né?
Mão dada.
Tipo, fica cada um em cada extremidade da mesa e te dá aquele,
caralho, sensacional.
Aquele abraço de mão de brother, assim. Isso aí.
Aí a foto voa, né? Tipo, aí cai no abismo.
Caralho, sensacional.
Me lembra que eu tenho 39 anos, logo eu fico deprimido.
Ah, toma no teu cu, pô.
Daqui a pouco.
Daqui a pouco, daqui a pouco tá chegando.
Toma no seu cu, daqui a pouco.
Você está ouvindo God Mode Podcast.
Fala, galera! Está começando mais um God Mode temático! Essa nossa bagunça... É, pois é, né? Era pra ser um Drops, mas a gente decidiu...
Ah, foda-se,
foi uma oportunidade que a gente teve de ter todo mundo aqui, poder gravar cedo e tudo mais, então...
Sim.
Hoje vai ser especial, a gente não vai falar sobre videogame. Bom, até pode, né? Tem videogame do Chaves. E a gente vai falar de Chaves e Chapolin! Até tem joguinho do Chaves Kart, não tem? Chaves Kart.
Chaves Kart é bem recente, mas teve um outro mod.
Tem um jogo do Chaves pro Wii, você procurar na, tipo, loja americana, submarino, você sempre acha por, sei lá, R$1,99.
É verdade.
E tem o famoso Street Chaves, depois a gente se lembra dele.
Nossa, tinha esquecido isso, cara.
É. Cara, o Street Chaves era muito maneiro.
Mega foi.
Chapolin versus Drácula.
Isso, do Master, né?
É, horroroso. É.
Vamos se apresentar.
Sensacional.
Vamos se apresentar. Começar pelos amiguinhos que nem sempre estão aqui. Dona Débora, diga oi.
Olá.
Olá.
E aí, Dedé?
Já chegou o voador.
Prevenção Bartô.
Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Seu Madruga.
Prevenção Pita.
E o importante é que o homem não tem que ser bonito. O homem tem que ser feio, forte e formal.
É, Prevenção Chuvisco.
Moça bonita. Feio.
Bem-vindo,
e eu ainda estou esperando o Paulo falar igual o Super Sam.
Eu sou o Paulo Tunes, eu me mudei aqui para Vancouver porque eu não queria mais me misturar com essa gentalha.
O Paulo é um híbrido da Dona Florinda.
Os podcasts, ele quer falar isso.
É o seu Floriga.
Tô chegando.
Buenas, cambada, está começando mais uma sessão de e-mails. Lembrando que nosso e-mail é godmode@terceiraterra.com. É. O que eu ia falar? Nós temos o nosso Patreon e o nosso Apoia-se. É isso aí, tem todo esse jabá.
Esse e-mail que eu tenho dado dinheiro pra mim.
Que eu esqueço, verdade. Pois é, né? Mas tudo bem. Alguém tem algum recado pra dar? Acho que não, né? Tudo normal, tudo acontecendo.
Apoie-se, vamos pagar o leitinho das crianças do Thiago Pereira, porra.
Ação exatamente. Thiago Pereira, que tem, já tá entrando o 10º filho dele, né? Que tem que cuidar da lavoura. Tá precisando do apoio de vocês pra poder editar nossos vídeos, que é com isso que ele sobrevive, é com isso que ele compra o arroz
e feijão. É um vacilo tá dizendo isso. É um certo vacilo tá dizendo isso, porque a grana tá sendo dividida irmamente, mas... Mas assim, vamos levar em consideração o trabalho que o cara tá tendo, né, cara? A qualidade das paradas que ele faz. Cara, só eu, por acaso, por favor, diz não. Reparei que a camisa do Chuvisco tá viva, cara.
Caralho, isso é muito lindo, cara.
Eu acho que ninguém. Eu me arrepiei todo, eu vi aquela merda. Eu, caralho, o que é isso?
Ninguém, cara, bizarro. Ele fez uns Inceptions daquele filme Atividade Paranormal ali, né?
Porra!
Ficou muito bom. Vamos lá, então. Vou começar aqui com o e-mail do Cristiano Castro. Não lembro se mandou e-mail pra gente antes, é um nome novo. O meu cérebro está falhando, mas provavelmente meu cérebro está falhando mesmo. Olá, cambadas! Sou o Cristiano Castro. Bom, falando sobre o último podcast, vocês perguntaram para deixar aqui qual o episódio favorito de cada um. Para mim, o melhor podcast foi o... quê? Peraí, para mim, o melhor podcast, vírgula, e para mim, foi o melhor mod que falava do lendário, espetacular e incrível Ônibus Caxias. Okay. Eu nem lembro qual foi esse off-mode. Foi um off-mode de muito.
Só ver pela capa. Não, tem que não ter tanta diferença, não, cara.
Só ver pela capa que o Rafael colocou. Foi uma capa que o Rafael colocou um ônibus indiano cheio de gente de cima?
Eu acho que
não,
sim.
Essa foi uma que o Igor Bajetti participou, que ele falou do lance lá de a gente falou de pegar ônibus e tal.
Deixa eu chamar o Igor de novo, hein? Faz tempo que ele não grava.
Porra, pode crer, cara. Maluco, eu só vacilo com o Igor, cara. Ele chega e fala assim, pô, bora sair, eu nunca posso. Não. Aí fica me sentindo o maior filha da puta.
Foi 39, já, pra ter sido esse.
Foi, o cara mora pertinho, hein? Vacilão.
Pois é, cara.
Bom, continuando aqui. Assim que me lembro, já fico rindo sozinho. E às vezes na rua pego o Caxias Pilares, que faz jus ao nome Caxias.
Eu nem sabia.
E anda pelas ruas como se estivesse um videogame, onde o dono da rua e apenas o ônibus é. Quê? Como se estivesse num videogame e onde o dono da rua é apenas o ônibus. Não sei se ele tá faltando com acento aqui ou sabotando o E mesmo.
É,
tá meio cafuço aqui.
Sistema de educação.
É, pois é, né? Dá foda. É, onde
podia
o mesmo...
botar, né? Fazer um mod daquele roundabout, que é uma limusine girando, bota o Caxias Freguesia.
Verdade.
Podia
ter um
crazy
táxi, mano, do Caxias Freguesia. Isso ia ser foda, mano.
Tocando.
Aí ele fala aqui...
Offspring sem freio.
Ele tá falando que esses dias o Caxias subiu na calçada... para parar no ponto, a calçada fica, deu um caixilho no ponto depois da linha amarela sair da seis. É, e outra essa semana, o mesmo que pegou para o Not Shopping, porém no canto esquerdo da pista, lembrando que são 3 pistas para seguir de um lado da via. Caralho.
Cara, eu não sei se é mentira, provavelmente é, mas é uma história legal pra ser contada agora, está falando do Caxias. Tá ligado lá na altura, na Pauferro, mas na altura mais ou menos de onde o Carrilho mora, sabe, Chubis? Uhum. Diz que tinha um Fusca em cima de um poste. E aí a galera falou assim, como? Aí alguém falou, Caxias. Aí,
ah!
E nem quis saber como, sabe qual?
Caralho. Caxias é um pilão, né? Do Zangief. Do outro lado,
né? É o Drácula dos ônibus, né? Empalou. É.
Bom, ele termina aqui. É a primeira vez que vos escrevo e sei que vão ler, porque vocês são foda, viu? Lemos.
E tem essas coisas daquele casal gordo, não, amigo, que a gente lê mesmo. Apesar de eu nunca quase estar aqui pra ler, mas a gente lê.
Casal gordo.
Que vacilão.
Eu gosto deles, é só pra simplificar.
A gente podia ser honesto, né? Porque a gente lê o que tem, né?
Fazer o quê?
A gente não tem nem o que escolher direito, às vezes, meu
amor. Maluco, deixa a gente chegar no volume de e-mail que os caras têm, a gente não vai nem mais ler e-mail se bobear.
É o que eu falo.
Todas
as pessoas que têm aquela síndrome de vira-lata, que falam assim, os caras são vendidos, fazendo coisa pra torcida. Assim, cara, a gente tá só esperando alguém que esteja disposto a pagar pra gente abrir as pernas, mas não tem.
A gente, não, aí que tá, exatamente isso. A gente tá esperando cair do céu. Essa que é a verdade, porque trabalhar, a gente faz o básico, que é, tipo, grava e não edita. Mas fora isso, amigo, mais nada. A gente tá esperando um dia vir alguém do céu e, tá ligado? Que nem no Overwatch, a Mercy descendo, assim,
cara, a gente ficou feliz. A gente ficou feliz porque tem 1000 pessoas no nosso canal do YouTube.
Cara, eu tô feliz, cara. 1000 pessoas, cara. 1000
parece pessoas. Gente, cara. É muito bom.
Porra, no outro dia. 1000 pessoas. No outro dia eu tava no Instagram, mim. Cara, que eu nem sabia que assim, alguém tava no Instagram. E aí vieram falar, mandaram uma mensagem pra mim. Pô, foi muito foda o episódio, divertido. E eu fiquei, caralho, que foda, sabe? Tipo, porra, mano. Já tá bom, 1000 pessoas tá de boa pra mim. Eu não esperava que fosse chegar a mais de 7, cara.
A gente, o que é a mãe de alguém?
É, tipo isso.
Que me do Arthur Mauro. Fala Godroids do meu coração. É.
Godroid é tipo hemorroida,
não
sei. É, né? É tipo uma doença. Venérea.
Aqui quem fala é Arthur Mauro, ainda desempregado vagabundo e agora bem mais animado. No cast anterior vocês falaram sobre gravar um spoilercast. Pelo amor de Deus, façam um de Nier Automata. Eu ouvi sobre o jogo na época do lançamento no próprio God Mode e vocês ainda nem tinham zerado uma vez. Nesse meio tempo eu me dispus a zerar todas as 5 vezes e ver todos os finais, fazendo praticamente todas as quests e amando essa porra de jogo foda.
Eu vi uma foto de um cosplay que botaram do Nier lá no grupo do God Mode.
Ah, é, eu vi também. Caraca. Um boom bonito, né?
Meu Deus
do céu. Super sério. Assim.
É o pacote completo.
Eu já falo, eu sou a favor da putaria pra todos os gostos, assim. Então tem que ter homem, tem que ter mulher. Eu sou contra o politicamente correto, então eu fico puto quando o nego quer cobrir as coisas. Tipo assim, não, quer saber demais. Mesmo, né, mostra pra todo mundo, pra ser democrático, entendeu? Pra ser igual. Eu quero que mulheres e homens se divirtam vendo putaria.
Quem escuta mulher não tá no grupo do Facebook, tá perdendo.
É.
Ah, é. Ele manda aqui, não vou nem aprofundar porque preciso de um cast inteiro pra falar 10% do jogo. Enquanto isso, também ouvi no cast vocês sobre o Nioh, também zerei. Que jogo bom, logicamente com suas ressalvas, graças às repetições de chefes de inimigo. Bem ou mal, foram 70 horas de diversão. Estresse e missões online pra farmar almas e upar mais rápido. Meu cast favorito é o 272. E na Xoxota? Só pela graça do nome da série.
Pois bem. Esse foi o que foi feito nas coxas também.
Não mais do que nas coxas.
Era mais que o Nash.
Pois bem, pra semana é só isso mesmo. Tenho jogado Splatoon 2 e armas, mas isso fica pro outro e-mail. Obrigado por, por sempre fazerem rir. Um abraço no rosto, um beijo na mão e um aperto na bunda.
Ok.
Ó, Antônio Pereira aqui mandou e-mail. Fala aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Depois de ouvi-los por anos, comecei na época que o som de vocês era pior do que a malha de transporte do Rio.
Okay.
Mas ter mandado poucos e-mails, tá, ele mandou um pouco também. O último que foi em 2012, 2013, para reclamar do spoiler que o Pita deu sobre Metal Gear 4. Sim, eu guardo rancor. Olha aí, cara.
Caralho, eu nem me lembro.
Que eu dei de Metal Gear 4, meu Deus.
Eu não lembro. Eu
também não vou lembrar.
Eu nem sabia que tinha spoiler nesse jogo. Do Metal Gear.
Resolvi apoiar a esculhevação intercontinental com essa pociuca. E queria saber como obtém o acesso ao grupo do Telegram. A gente tem isso? Eu não sei.
Tem um grupo do Telegram, mas não é oficial. É um grupo.
Pois é, ele deve estar se referindo ao grupo do Telegram que o Pita disse que ia criar quando atingir certa meta, né, Pita?
Mas a gente ainda não atingiu a meta.
Pois é, mas então o grupo que existe no Telegram atualmente foi criado por um ouvinte nosso, William Nobody, que ele bota aqui entre aspas. Então o link está sempre lá nas show notes de todos os episódios, você pode entrar lá. Beleza?
Ok.
E esse é o que tem por enquanto. Vou ter que criar um novo atingindo a meta lá do Apoia-se.
Ok, eu nem sei o que é Telegram, mas tudo bem. Sempre fui fã de vocês e juntamente com o MDM são os meus podcasts favoritos, daqueles que furam a fila quando saem. Aí, grande abraço e continue com excelente trabalho. Um abraço aí,
MDM, que é outra sujeira, né, de podcast.
Nunca ouvi.
Porra.
Subiste novo nenhum.
Bom, vou ler aqui o e-mail do Rodrigo Bessa, intitulado Cocô, Ciro e atualização 5.0. Aí, galera, estava comendo um enroladinho de presunto e queijo, também conhecido como joelho. As pessoas pararam de chamar de joelho? O joelho no Rio
de Janeiro.
Cada lugar tem um
lugar que chama de joelho, tem lugar. Aqui chama de brioche, Tem lugar que chama de italiano. Niterói, porra.
É... Eu já ouvi no italiano.
Niterói é qual é? Como é que chama? Niterói é...
É italiano.
Mas o Bessa não é do Rio, porra. Então, tava comendo enroladinho de presunto queijo durante a leitura de e-mail do Ciro Nolasco. Foi uma experiência interessante. Pita, seu pai não era o único que conseguia, pelo telefone, identificar se você estava no banheiro fazendo cocô enquanto atendia o telefone. O meu pai também sabia. Se bobear, ele sentia na alma o momento em que a merda batia na água. Inclusive, ele me mandava beber Coca-Cola, porque para ele Coca fazia bem para quem tinha dor de barriga. Mudando de assunto, a atualização 5.0 do PS4 vem aí. Dizem que agora virá com a retrocompatibilidade com o PlayStation 1, o original. E não acredito nem um pouco. Mas se isso fosse verdade, que jogos vocês jogariam?
Sei lá, os 30 que eu já devo ter na PSN já.
Tony Hawk. Eu sou uma pessoa que pulou muito a geração do PS1, então não sei.
Peraí. Viajei. O que, que é a pergunta?
Caralho. Mas não, que provavelmente existe esse boato de que a atualização 5.0 do PS4 vai trazer a retrocompatibilidade com o PS1. Que porra? Jogos vocês jogariam?
Cara, PS1.
Resident Evil 2.
Maluco, eu quero PS2 e PS3. Story, retrocompatibilidade é essa, cara. Cara, Castlevania, de novo. Castlevania Symphony of the Night, que eu joguei 1 milhão de vezes. E Mega Man X4.
Eu acho que é pegar todos aqueles jogos de luta 2D que tinham na época, talvez. Jogar. Acho que é isso que eu faria, mais nada. Sei lá, eu não fui tão ativo assim na era do PS1 quanto eu gostaria.
Porra, foi na época que eu tava meio ato ainda. Nice pra você, mano.
Isso aí.
Enfrentar o Michel Temer lá, porra, maneirado.
Bem. Caraca, o Michel Temer tá mais pro X-Rin lá pra galera, mano. E dali comprou muita alma, meu irmão.
Vou ler o e-mail do Igor Hilário
Machim.
Meus problemas com a saga Persona. Desculpe, Pita. Eu não fiz nada na saga Persona, cara.
Eu tenho uma dúvida.
A vontade que eu não participei da produção, cara.
Eu tenho uma dúvida do Igor. Será que toda vez que ele dá o nome dele completo pra alguém, alguém pede pra ele contar uma piada?
Cara, pô.
Foi sério, qual é o sobrenome dele?
Essa piada foi ruim, cara.
Sim, eu sei que foi ruim, mas bota, será que alguém realmente pede pra ele contar uma piada? Alguém escrutiza com ele esse ponto, assim. O que eu tô fazendo agora?
Provavelmente tem sempre um pela safra, né? Tipo você, cara. Então, vamos lá. Olá, Godmoders, eu sou o Igor Hilário e venho aqui discorrer sobre a minha situação com os jogos da série Persona. Eu me julgo fã da saga, apesar de ter jogado apenas o 3 e o 4, mas gosto muito dos dois. Zerei o 3 duas vezes na versão de PSP, com uma personagem masculino uma vez e com a personagem feminina. Uma vez na versão de PS2 e zerei o P4 uma vez no PS2. Joguei um pouco de Persona 4 Golden Ultimate Explosion Glitter Fight no PS3. Ponto. Foi mal, galera, me empolguei a Persona. Minha história começa com o Persona 3 Portable pro PSP, que eu joguei e joguei. O Persona 3 para PS2 veio emprestado de um amigo e o save corrompeu algumas vezes. Fica pegando parada pirata, isso que você se fode aí. E o P4 eu comprei a edição Piratex. Olha lá, ó. Olha o papagaio surgindo no ombro dele. E antes de zerar, emprestei para um amigo.
Deixa o menino com as versões suecadas, não critica. É suecado.
Entendi. E depois de brincar, de riscar o CD na parede de chapisco. Ah, tá, peraí. Deixa eu voltar pra fazer sentido isso que eu falei. Comprei a edição Piratex e antes de zerar, emprestei para um amigo que devolveu depois de brincar, de riscar o CD na parede de chapisco. Ficou aí evidente a minha
loucura. A galera que dá brilho com bom brilho, né?
A gente tinha um conhecido no Rio que, quando as pessoas emprestavam o livro de RPG pra ele, parece que ele enfiava o livro no cu, torcia, dançava a macarena, fazia alguma coisa e depois devolvia pra pessoa assim. Era esse o nível que voltava a porra do livro pra pessoa.
Então veio o anúncio de Persona 5, que me deixou como um macaco com coceira no cu. Jurei a Red que ia comprar no lançamento, não importasse o preço. E finalmente o jogo lançou. Não comprei. Meu irmão comprou e zerou. E, três pontinhos, eu não joguei. Sei lá o que me deu, mas eu não tive vontade de jogar, apesar de estar no trem do hype desde o anúncio. Meu irmão vendeu o jogo hoje. Caralho! Meu
irmão, o cara era fã da parada, tinha parada na casa dele.
Falta tudo um derrame, isso.
Não, eu tô fugindo. Eu tô com uma pedra de gelo na boca.
Tava com o que na boca?
Gelo!
Ah, ufa.
Pau. Então, o cara tinha parado na casa dele e ignorou, assim, é isso mesmo.
Ele entrou no hype, mas aí chegou na casa dele e pensou assim, Tá bom. Tipo assim, o irmão dele vendeu o jogo e mais de um mês depois, agora, passou um mês que ele vendeu o jogo e eu quero jogar o maldito jogo. A maldição agiu novamente. Pau no meu cu. Obrigado pela leitura. E se tiver um God Mode sobre histórias de escola, eu conto sobre as vezes que entraram os mendigos. Foi mal. É que o Boris resolveu entrar dentro do vaso de plantas.
Tá bom. Eu tava achando que o e-mail dele, que ele pediu desculpa pro Pedro, achei que ele ia falar mal de algum jogo, né?
É, não, é porque
saga pessoa.
Deve ter virado alguma milestone dentro do Machine, sabe? Tipo, você tem que jogar a Persona. Não sei. E aí ele falhou, entendeu?
Aham. Não conseguiu a atenção do Sempre.
Senpai não percebeu ele. Eu conto sobre... Vamos lá. Obrigado pela leitura. E se tiver um God Mode sobre histórias de escola, eu conto sobre as vezes que entraram mendigos nos banheiros e quando meu amigo veio a cavalo para a aula.
Porra, mas já teve? Pode contar aí.
Caralho, mendigos e Beto Carreiro. Beijo nas suas respectivas bundas.
Aí, bom, esses foram os e-mails para hoje. Vamos para o nosso episódio sobre Chaves e Chapolin, seja o que Deus quiser, né? Vambora. Como a gente começa isso, né?
Não sei.
Cara, olha só, alguém consegue lembrar qual foi o primeiro episódio de Chaves que viu na vida?
Povo de olho, cara.
Eu devia estar engatinhando.
Eu consigo.
Só fazendo a regressão.
Eu consigo lembrar.
Qual
cara, foi? Assim, foi o primeiro que eu vi foi aquele do frango, que a dona Clotilde coloca o frango por algum motivo na janela. E aí, eu era muito chato pra almoçar, sabe, pra comer quando eu era criança. Sabe, tipo, essas coisas que fazia perder tempo de brincadeira eu achava uma merda. E desde pequenininho, o nego descobriu que botando Chaves eu ficava enfrotizado olhando a televisão e comia de boa, sabe?
Mas isso que eu ia falar, não existe a possibilidade de almoçar sem ver Chaves nessa época.
Cara, que saudade de almoçar assistindo Chaves, cara.
Puta que pariu, cara. Minha lembrança mais é de jantar vendo DuckTales.
Porra, caralho, você tá de Chaves, cara.
Caralho. Mas olha só, de verdade, se algum dia eu for preso pra ser condenado à morte, alguém chegar pra mim e disser... Pô, cara, tu tem direito a uma última refeição, um último pedido. Eu acho que, assim, uma última refeição. Como você quer essa última refeição? Eu falo, cara, eu quero bife, batata frita, arroz, feijão e Chaves. Porra. Aí você pode me eletrocutar no final do episódio, sabe qual é? Quando eu tiver lá... Pá!
E falar em eletrocutar é um dos melhores episódios, aquele que todo mundo fica tomando choque, né? Que eles querem ver o...
Sim, esse episódio é sensacional.
Cara, esse episódio é muito bom, cara.
Vamos se misturar aqui, a gente não consegue falar só de Chapolin.
Não, a gente vai ficar falando. Cara, provavelmente a gente não vai fazer um episódio muito técnico sobre.
Não.
A gente vai relembrar aqui os melhores momentos, as coisas que divertiram.
Isto dito, eu posso dar uma pergunta mais ou menos técnica? Quando é que foi exatamente que o SBT começou a exibir o Chaves? Porque a parada é dos anos 70.
Eu acho que foi Chaves... 83.
Deve ter sido 80 e pouco.
Eu acho que foi 83, acho que foi.
83, tá. É isso aí, só chegou com quase 10 anos de atraso, sei lá.
É a porra, cara. O Brasil nos anos 90 era tipo a piada que fazem no How I Met Your Mother, né, cara? Que era tá 10 anos atrasado.
Uhum.
Tudo que chegou aqui nos anos 70 chegou nos 80, né? Tirando porno chanchado, que era produto nosso, assim, da casa. Mas o resto era
não, só. O que não tinha chegado, a gente imitava, né? Tipo, música. A gente fala tanto do rock BR, né? O caralho era tudo imitação. Se tivesse alguma coisa fazendo sucesso nos Estados Unidos ou na Inglaterra, nego fazia uma variante aqui e foda-se.
Astronauta de mármore.
Nossa, cara, pior que isso é um extremo. Eu ia falar, sei lá, cara, de Legião Urbana, aquelas merdas todas do Brasil.
Você tem que ficar mesmo puto quando alguém fala que hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Amigo, Roberto Carlos só copiava coisa lá de fora porque não existia internet, ninguém sabia de onde era.
Agora tu me deixou até triste, cara. Roberto Carlos era copião, maluco? Não sabia, não.
Porra, todas aquelas músicas da Jovem Guarda era tudo versão de música lá de fora, só que não tem internet, as pessoas não têm acesso. sucesso, né?
Será que o Bolanos copiou o Chaves de algum lugar?
Não.
A gente vai falar. O Bolanos, ele devia ter uma paixão pelo Chaves, porque esquema do vagabundo, né, cara?
Eu já vi documentário dele falando.
Cara, inclusive ele tem episódios do Chapolin que ele faz o Chaplin.
Exatamente.
Tem mais de um, inclusive.
E a parada que eu acho mais bizarra é porque do apelido dele de X-Espírito, né, cara?
Sim.
Ele era, por causa da questão dele saber escrever tão bem, ser um excelente escritor, ele considerava ele um pequeno...
Shakespeare.
Pequeno Shakespeare, aí X-Espírito é Shakespearezinho.
Sério isso mesmo?
Sério.
Caralho. É que a gente pensa no Bolanos, a gente pensa nele fantasiado de Chaves, do Chapolin, aquele cara bobo que faz comédia pastelão. O maluco era inteligente pra caralho.
Caraca, pra mim, essa parada do cara bobo, assim, eu não sei até que ponto vocês conseguiram assistir Chaves, assim, qual foi o limite de idade que o Bolanos teve, assim, pra você falar assim, porra, não dá mais pra ver o Bolanos, cara.
Ainda não chegou a minha hora.
Eu ainda não cheguei nesse momento.
Quando eu vejo os últimos episódios que tu vê que ele tá um velho mesmo, mas assim, um velho.
Porque os primeiros são da década de 70, os últimos são de 90.
Peraí. Mas olha só, mas eu acho que aí vale um comentário interessante. A gente passou muito tempo assistindo aquele mesmo grupo de episódios que estavam no SBT. 10
episódios sempre, né?
Sim. Os episódios que a gente é viciado devem ser tipo uns 20 episódios?
Não, cara. Cara, olha só, Chaves tem 277 episódios.
Não, eu sei, mas que passava no SBT.
Ah, eu não sei quanto, mas assim, só que eu sei disso também. Ele teve etapas diferentes, então assim, ele teve meio que três etapas diferentes, sabe? Porque ele começou com o elenco completo, aí depois de um tempo ele teve um problema com o Carlos Villagrán lá, que o Carlos Villagrán saiu com o Kiko do Chaves. O Seu Madruga foi junto.
Hã? Um programa só do Kiko, passava na Bandeirantes.
Então, pois é. Então assim, eles saíram pra fazer um programa do Kiko na Venezuela. É. Inclusive, Kiko, se você escrever com Q, é direito do Bolanhos. Com K, é do Villagrán.
Caralho, olha aí. Pá!
E aí, me parece que ele chegou a fazer uma... Não, aí, aqueles episódios que vocês viram do restaurante da Ana Florinda, não tinha nem o
Seu Madruga.
Eles tinham saído, foi a solução deles.
Tava na casa da
Começaram comando. A se virar com a Pop.
É. Não, mas olha só, vale dizer que, assim, muito apesar... Por que é interessante esses episódios aí do restaurante? Porque o Seu Madruga e o Kiko, com certeza, são muito talentosos, eles são a parte mais engraçada do Chaves.
Cara, o Bolanho falou que o favorito dele, que o personagem, pra ele, o melhor personagem era o Madruga. Cara.
Claro, é o melhor.
Então, claro, é o melhor. Mas aí que tá, ele com o restaurante, ele ainda conseguiu fazer episódios engraçadíssimos. Ele conseguiu sustentar episódio que tu se mija de rir, que é só o Chaves e o Professor Girafales. Aquele episódio das ratoeiras, do Sem Exaltações, cara. Aquele episódio engraçado pra caralho. E não tem isso, cara. Ele consegue.
O Chaves era muito tipo Trapalhões, né? Tipo, o Didi podia ser o principal, mas, cara, todo mundo preferia o Zacarias e o Mussum.
Sim, o maneiro do Seu Madruga é que ele era o único personagem que não tinha figurino, né? Ele chegava com roupa de casa.
Ele chegava com roupa de casa.
Chegava fumando, que não era.
Ele é tipo a tia Beru do Star Wars, lembra que ele tava comentando isso? ela sai de casa pra filmar.
A tia Beru, ela chega com a roupa e foda-se. Né? Aqui com a gente, caguei, seus otários.
O bizarro dele é que é o nome dele mesmo, né? No México ele não é Seu Madruga, lá ele é Dom Ramon.
Sim.
Caralho, tanto era a mesma roupa. Você lembra que tinha um episódio que o nego pintava a camisa dele?
Sim, sim. Ele tava com a porra daquela camiseta pintada.
E ele tava com a mesma camisa depois, o tempo todo, a camisa
do episódio. Eu acho que ele só vira do avesso a porra da camisa, porque não tá nem lavado aquela
minha. É a preguiça, né? Que tipo, ele teve o mesmo nome, Ramon, né? A Florinda também, a Florinda Mesa virou Dona Florinda. Tipo, foda-se, eu não vejo os nomes.
Caraca, e outra parada que me assusta muito, assim, falando dos personagens, é que, contrariando todas as estatísticas, um dos que sobreviram foi o Seu Barriga, né?
Verdade, o Seu Barriga é jovem.
Cara, mas ele é...
O Seu Barriga, ele era o mais novo do elenco.
Agora a gente tem dois Seu Barriga agora, né? Tem ele e o Rubem Aguirre também, que é o... Eu não sei se já morreu.
Não, morreu.
Morreu. Caralho, ele já tava no nível Seu Barriga, cara. Ele tava enorme.
Ele devia estar igual Godzilla, né, maluco? Porque o bicho era alto pra caralho.
Cara, mas ele ficou cinza. Ele ficou doente, acho que ele teve uma doença renal. Eu não lembro o que ele teve. Ele teve uma doença seríssima, nossa, assim. O maluco ficou cinza. Ele virou, tava com a cor do Drac, do inimigo meu.
Aliás, quem que sobreviveu? Deixa eu ver, tá? A Florina tá viva, o Lagrão tá vivo. O Maria Antonieta das Neves.
Maria Antonieta das Neves é o
Chiquinho.
É a Dona Neves.
Dona Neves, é isso aí.
Dona Neves aí. É preguiça de inventar nome, é foda.
É, é igual quando tu joga RPG, fica com preguiça de botar nome de personagem, bota o nome de trás pra frente.
Com o próprio nome. Cansei de fazer personagem com o nome.
Cara, tem umas coincidências bizarras com as mortes, né, cara? Dona Clotilde, a bruxa do 71.
Eu ia falar 51 de novo, hein?
É, quase, quase.
A bruxa da boa ideia.
A bruxa da
caixa. Não, cara, aquela mulher, ela morreu aos 71 anos.
Caralho, olha aí.
Sério?
Ela morreu com 71 anos.
Caralho, a maldição.
Cara, e sabe o que é mais sinistro? Ela era Miss, cara, na Espanha.
Pô, então, calma aí. Cara, aí vem uma parada.
Era Miss, eu acho que era Miss.
Não, cara, você já viu as... Eu não sei se ela era Miss, mas você já viu as fotos dela jovem?
Não, era Miss.
Aquilo são fotos de outra mulher.
Elas davam caldão, maluco.
Aquilo, eu vi nego divulgar, eles pegaram outras duas mulheres, na verdade, e começaram a divulgar as fotos de Miss. Isso, tal. Ela não era Miss, não, cara. Ela era guerrilheira, cara. Na época da Guerra Civil Espanhola, cara. Tipo, ela, cara, a mulher é de 22, cara. Assim, 22. Cara,
Guerra Civil Espanhola, essa porra é muito velha, cara.
39, por aí, 36, 39.
Guerra Civil Espanhola não é tão antigo assim, cara.
Não, eu sei,
inclusive, ela posou pra aquele quadro lá, o Guernica.
Caralho, eu dou
na aquilo ali, só de um cavalo, não é? É a bruxa de 71.
A mulher fugiu pro México. Eu não sei por que diabo ela foi pro México. Ela foi pro México, virou até.
Ela é espanhola, né, cara?
Por causa
da erra.
A família da Matina, a galera ia fugir pra Argentina por causa da língua espanhola, mas desistiram porque o Perón tava ficando brother do Franco aqui na Espanha. Aí ela falou: acho que a gente vai rodar lá, então vou pro.
Não vamos perder tempo, né?
É, porra.
O programa do Kiko hoje em dia sobre a Venezuela não era certo também não, né, cara?
Mas é que tá, isso que eu queria entender. Eles tiveram essa ruptura, mas depois eles voltaram?
Eu acho que sim. Tem tanto tempo que volta.
Só o seu Madruga. Só o seu Madruga. O Carlos Vilagrã e o Bolanes ficaram brigados durante
muitos anos. É verdade, tanto que ele...
Reza a lenda que o Bolanes aplicou o Shiryu no... Aplicou o Shiryu no Kiko, né? Por um olho pra Dona Florinda.
Não, cara, eu acho que essa história é meio que... que parece que, assim, a Dona Florinda e o Kiko, né? Que não, o Vilagrã. Eles já tinham tido algum lance. Mas parece que eles não tinham mais nada há muito tempo, sabe? Qual é?
Porra, cara, mas... Eles,
aí depois é que o Bolanes foi lá e... Não, na Dona Florinda.
Porra, mas aí amigo, é complicadíssimo, né, amigo?
Não, aí a merda é que a Florinda, ela começou... De acordo com o Vilagrã, a Florinda começou a meio que tirar o brilho do Kiko e jogar ele meio pra escanteio na série, sacou? E aí ele ficou puto e vazou com o Ramon lá, com o seu Madruga.
Quer dizer, sim, era uma putaria aquela.
Mas aí que tá, nossa, olha só.
Era uma putaria.
Nossa, os Creek Chaves. Né? Mas olha só, eu não sei, eu acho que isso aí, eu não tenho certeza se tem um motivo real do Vilagrã e do seu Madruga terem saído do elenco e terem...
Não, o papo foi esse, outra coisa. O Vilagrã era esse, tipo...
Cara, em momento algum você percebe assim, tipo, a Dona Florinda tentando ser melhor do que o Kiko em momento nenhum, cara.
Claro, porque ela não conseguiria
não,
ser.
Não, não tem.
Não existe isso.
Mas assim, deve
cara,
ter
e
de grana, de repente.
Acho que porque eram dois personagens pra ter alguma química divertida. No entanto, não tem nada de graça dos dois juntos.
Não tem graça.
O Ramon provavelmente ia pra quem tava pagando mais e com mais maço de cigarro incluído no salário, né?
Cara, eu acho que o Ramon saiu.
Ele
saiu pra ir direto pro hospital, cara. Ele não foi o primeiro do elenco a bater as botas?
Não sei.
Acho que foi.
Acho que foi.
Pois é, cara. Eu acho que ele. Sabe qual é?
Ele... Cara, de câncer no estômago.
Porra, fumando do jeito que ele fumava? Eu achava que ele tinha...
Ele morreu sem saber que tinha câncer no
estômago. Ele devia engolir as guimbas, ele
não parava. Não, ele morreu sem saber que tinha câncer, porque ele chegou até ficar paralisado e tudo mais, mas a família nunca contou pra ele essa coisa.
Então, tem que ter jogado lá na cara dele, né? Isso eu escutei no Nerdcast. Teve um Nerdcast bem maneiro que falou sobre isso. Eu acho que essas paradas técnicas. Então tinha um maluco lá que era, sei lá, tipo, colecionador e entusiasta, né, de chaves. E aí ele falou várias paradas. O negócio que ele disse, que se for verdade é bem maneiro, é que parece que o ator do seu Barriga, ele era muito amigo do seu Madruga. E os dois andavam pra cima e pra baixo. Porque o seu Madruga parece que pegava carona com ele.
Sim.
E diz que ele ficou muito abalado com a morte e tal. Como é que é o nome dele? Ramon o quê?
Ramon
Valdez.
Pensa em Dom presunto, Valdez. Ramon. Valdez. Presunto, Ramon.
A gente conhece um cara.
E é até maneiro, eu acho muito maneiro pensar nisso. Porque leva em consideração Ramon. De que o Ramon Valdez era provavelmente o mais velho da trupe. E o seu Barriga era o mais novo. Sabe?
Não, mas
devia
não,
ser aquele não. Maluco. A mais nova era Chiquinha?
Ela entrou com 18 anos.
Ah, tá. Não, mas o seu Barriga também é bem jovem, cara.
Era bem jovem, né? Ele enganava.
E é assim.
O bigode.
É.
Ser careca é uma...
É só olhar o nhonho, pronto.
É a nhonho, é, realmente. Né?
Cara, eu nunca tinha reparado em nhonho.
Ah, não, para. Barriga. Nem quando ficavam os dois um do lado do outro e ficava a porra da tela azul.
Eu nunca.
Claro que quente está tudo.
Cheio de borda branca mal cortada, tu não reparava?
Quero dar os parabéns pro Bolanos, pra TV mexicana em geral, porque a parada é da década de 70. Você pega episódio Chapolin, com aquele fundo verde escroto que... Seu se pô, mal feito, né? Mas vai comparar com as produções da Globo da mesma época, pra tu ver que não era melhor. Porra,
brother. Cara, não, né?
Pega aquela merda daquele plukt-plakt zoom quando a gente era criança de 80.
Ah, era igual, Paulo. Porra. Era a mesma merda. Paulo.
Não, era muito mais bem feito, Chapolin. Não pode.
Tá maluco, Paulo? Toma.
Sim, muito mais bem feito.
Porra, cara, Chapolin. Como você pode estar querendo comparar plukt-plakt zoom, chuvisco, com dizer que é a mesma merda?
É a mesma merda.
O Chapolin Colorado tinha maravilhas da produção de props, como, por exemplo, a nave do bebê jupiteriano.
Maluco, isso é a melhor coisa. Isso é a melhor coisa.
Chapolin, ó. Chapolin mandava melhor em efeitos especiais do que filme do Estrapalhão, meu irmão. Porra.
Meu, aquele bebê crescendo é a coisa mais linda de efeitos especiais que eu vi.
A nave dessa porra vai tomar no cu, uma bola de isopor pintada de marrom.
Muito porra.
A nave vai ser marrom, maluco.
O melhor pra mim é o barulho da nave feito com a boca, que era...
Caralho, era muito legal. E as porradas, que todo soco e toda pancada, não importa se é com madeira, se é soco, é a mesma, sei lá, é a mesma frigideira, sacou?
Metal, né, cara?
Outra coisa que eu gosto muito é a porra da risada, que parece que pegaram as pessoas e gravaram dentro de uma lata de tinta vazia. Tem aquele barulho mentalizado.
Aquilo é muito louco.
Eles do Monty Python, que eles gravaram, provavelmente, pegaram.
Aquele barulho é tipo você tá com uma panela de óleo fervendo e jogar batata frita dentro, cara. O mesmo barulho.
Então, esse barulho é um mistério, porque a gente... É que nem sabor artificial de morango, que você pega uma porra de um traquinas e come, aí pensa em morango. Mas não, que morango
tem esse gosto? Não tem nada a ver com morango.
Tem nada a ver com gosto de morango, essa porra é rosa e nem açúcar, cara. Aí, porra, a risada do Chaves é a mesma coisa. Tu escuta assim, risada, mas se tu prestar atenção, tu fica assim, cara, isso não é risada não, cara. Isso é um ruído extraterrestre, sei lá, cara.
Mas é isso que dá o charme ao Chaves. É a mesma coisa de Star Wars. A gente não se lembra muito de Star Wars pelos efeitos sonoros dele? Chaves é a mesma coisa, Chaves e Chapolin, cara.
E vou dizer mais.
Você é de olho fechado, você sabe que você tá
assistindo. Pra gente é melhor ainda por causa da dublagem.
Cara, a dublagem
cara, dublagem
é melhor. Eu me recuso a ver no original.
Não importa a ver no original.
Pode crer, cara.
A dublagem realmente melhor. Até o Bolanhos falou, chegou a falar que tipo, a voz brasileira era melhor, cara. Tipo,
minha voz é uma merda.
Não, sério, assim, porque foi, cara, era muito bem feito, cara. Porque a parada acrescentava, cara, era muito bom. Cara, se você for ouvir as vozes originais, cara.
Eu acho só isso, né, cara? Que os caras tentavam. O que era maneiro é que a galera tentava fazer localização, né, cara? Aquela história do eu preferia ver o filme do Pelé. Isso é genial.
Cara,
não,
muito
não, bom. Não, você.
Eu acho inacreditável que o.
Você assiste a Chaves a sua vida inteira sem pensar que é de outro país, cara.
Não, cara, eu, assim, eu acho inacreditável que o cara que dirigiu a dublagem disso, ele já contratou as pessoas perfeitas pra cada papel, cara. É surreal, assim.
Sim. Eu acho que tudo sem querer.
Porque o Madruga fez teste de efizema, né? Tem que ser reprovado.
Cara, é só dublador foda, mano.
Eu acho que o Lip Sync também ajudava por ser espanhol muito próximo do português, né? Que...
Não, mais ou menos, Paulo, mais ou menos. Eu lembro claramente daquele episódio do
Pastel.
Pastel. Porra, não tem nada a ver, Paulo.
Mas é que eu vi isso muito mais gritante em filme americano, cara.
Esse episódio eu ficava chocado. Eu falava, mas não tá escrito isso. Eu quando era pequeno, não é isso que tá escrito.
Começou a cair o mundo do pequeno Bartô, né? Meu Deus, hoje é lição.
Porra, cara.
Mas isso é muito incrível. Esse episódio, ele é muito sensacional. Porque esse, se eu não me engano, esse é um da saga da vizinha gostosa, não é?
Exatamente. Exatamente isso.
Que tinha um episódio sensacional entre os vários episódios, o tema A Vizinha Gostosa, tinha um episódio do terremoto, que era muito bom, que tava passando terremoto no cinema, e o seu Madruga queria chamar ela pra ver o cinema, ela, pô, você não quer ir fazer um terremoto comigo? Aí ele, puta, eu falei errado. Então, é, tipo, é, essa série de episódios em geral, ela é sensacional, cara. E que tinha ela falando com ele, que só gostava de homem feio. Que é muito foda, sabe? Porque abre precedente pra Chaves.
E ele fica felizão, né?
Vem cá!
Fica esculachando ele.
Falando em gente feia, eu tô tentando me lembrar aqui como... aquelas coisas pretas na bochecha do seu Madruga era pintado ou era dele?
Não, costeleta, cara. Aquilo ali era costeleta, porra.
Costeleta? Mas ele não pintava alguma coisa pra deixar mais.
Ah, tá. Não. Aquilo ali era escrotidão mesmo, natural.
É, escrotidão natural é ótimo.
Além da cara, é além da cara magra dele.
É ali que ele apagava o cigarro, né, cara?
Sim. Caraca, é muito distorcido, né, cara? Se a gente parar pra pensar, os nossos heróis são muito malucos. Seu Madruga era um cara que não gostava de trabalhar, trambiqueiro, e que fumava cigarro pra caralho, assim.
Batia em criança.
E era um personagem que eu trabalhei numa lan house durante muito tempo, e as pessoas em Bangu só me conheciam por seu Madruga, cara, por causa do nick que eu usava pra jogar, cara.
Olha aí.
Até hoje me chama de Madruga e Madruguinha lá, cara.
Seu Madruga, a gente tem muito carinho pelo seu Madruga, mas ele não é herói de ninguém. Herói das pessoas mesmo é o tio Sam.
Não, Paulo, não. Nem foi engraçado. Tinha que se vestir
como tio Sam.
Não, cara, o seu Madruga é um dos melhores personagens do mundo, cara. Eu gosto demais desse Madruga.
É, porque você, ele se fode tanto que é impossível você não se identificar com ele.
Ele é um Aparício mexicano, né, cara?
Aparício.
E assim, tipo a gente isso.
Aparício era dos Trapalhões, era o cara que sempre se fudia que o Didi fazia. Sim. É, rapaz.
Você sabe quem fazia?
Do seu Madruga, né, cara? Tem que pensar que o cara ele interpretou os melhores vilões do mundo, né, cara? Do
Chaves. Sim, vários. Interpretou vários também.
Rapidinho, tem uma parada aqui que eu não queria deixar passar, porque eu nunca mais vou ter oportunidade de falar sobre isso na vida. Você sabe quem fazia a voz em off do Aparício? Essa voz grossa, Aparício, não pode fazer isso.
Tem lugar.
Zacarias, filha da puta.
Ah, não é.
Caralho.
Eu vi isso
era
lugar,
o Zacarias, cara, que fazia a voz do Aparício, cara.
Mas eu me esqueci o nome do Zacarias, verdade. Ele era o mais.
Eu não tenho nome de
ele
verdade,
era realmente,
cara,
que entrava no personagem. Completamente diferente do que ele era.
É igual o Chuvisco, cara. Chuvisco não tem nome, é Chuvisco.
Não, mas tô falando que o cara, normalmente, sem a peruca, sem seu Zacarias, ele era completamente diferente. O Mussum não, o Mussum era o Mussum.
Isso é outro episódio, Paulo, isso é outro episódio.
Eu sei, eu tô falando. Da voz, a voz do Zacarias era realmente muito forçada. A dele era realmente voz de locutor, voz normal, assim.
É, vale dizer que aqui tinha aquela dublagem com vozinha de
Paulo,
criança.
Fala essa voz do Zacarias.
Ah, é verdade, no começo eles forçavam, né? Francisquinha.
É, né? Verdade, tem um.
Francisquinha.
É, depois mudaram. Quer dizer, mudaram não, eles deviam ter sido.
O nome da Chiquinha em espanhol é Francisquinha?
É Chilindrita. Chilindrina, sei lá.
É porque isso é. Se eu não tô enganado, é Andorinha. Em espanhol.
Olha aí, que maneiro.
Eu acho que é.
Maneiro, maneiro. É, o... Ai, cara, eu ia falar alguma outra coisa. É foda que eu acho que eu não vou nem fazer muita força pra lembrar, porque a gente tá só falando do seu Madruga, né? Vai ser um episódio sobre o seu Madruga, essa
não,
porra.
Não, vamos.
Tinha alguma coisa do seu Madruga que eu ia falar, mas teve tanta maluquice no meio que eu esqueci. Agora não vai sair natural, não. Tem que esperar um pouco pra ruminar.
Godmode é assim, meu irmão. Hardcore. Uma merda.
Não contei isso, não. É na loucura, meu irmão.
Isso aí.
Então vamos falar dos vilões de seu Madruga.
Isso, boa.
Alma Negra.
Todos, né?
Alma Negra, Alma Negra e Pirata.
A gente tinha um amigo que ri igual a Alma Negra, né?
Sim.
Claro, os vilões. Tem o Alma Negra, tem o Tripa Seca.
Tripa Seca.
Tem o... Sim. Aquele do Velho Oeste, eu esqueci agora.
Rachacuca.
Rachacuca.
É, porque o Rachacuca, mais de uma pessoa fazia. Quase nada, eu acho que quem fazia era o professor Girafales.
É.
Porque quase nada era o Kiko.
Louca, não, é o Kiko. Era o Kiko.
Louca,
o Poucas Trancas era o Girafales.
Não,
sim, exatamente.
O Kiko fazia um chinesinho, que ele tinha aquela cicatriz do olho escrota. Ah, ele fazia chinesinho. É. Caralho, maluco.
Era um episódio sensacional, que vale a pena ser relembrado, que era um episódio que no início, logo, o chinesinho e o Rachacuca. Eu não sei se era o Rachacuca, eu não sei qual era o vilão que o seu Madruga tava interpretando nesse episódio. Eu vou falar o Rachacuca, mas eu não tenho certeza. Não, acho que ele tava interpretando quase nada. Mas o fato é que eles tinham tomado um pau dos policiais e estavam no hospital.
Internados.
Estavam internados. E aí, o Rachacuca, quase nada. Seu Madruga, ele tava na merda, morrendo. E o chinesinho tava na boa. E o Chapolin chega e troca os prontuários, sabe qual é? E ele fica tentando convencer o chinesinho que ele vai morrer, sabe qual é? Tipo, cara, que herói é esse, né, cara? Cara, tu vai morrer, maluco. Eu não consigo entender, como assim que eu vou morrer? Faz assim, finge que você tá numa plataforma e lá em cima tá São Pedro olhando pra você e falando 5, 4, 3, 2, é isso, entendeu? Tipo, é muito bom. E aí ele vai tentar botar o Rachacuca pra pegar ar, o Rachacuca cai na porra do prédio, e a parada termina sem nexo nenhum, porque o chinesinho acaba morrendo e o Rachacuca volta benzão, sabe? É, porra, tô ótimo.
É muito bom, cara. Tem um episódio que também é muito bom, que é com o Chapatin, que ele vai atender dois bandidos que ele acha que são os bandidos, que aí, I reach me doer muito, que eles falam com o sotaque inglês, é muito escroto, é o seu barriga e o professor da parte.
Aliás, é engraçado sim, que o Chapatin, ele veio antes do Chaves, né, cara?
Sério?
É, quando o Bolanes, ele foi contratado pra fazer um primeiro sketchzinho de TV pra emissora durante um desses programas, tipo, sei lá, deve ser tipo fantástico, sabe? Programa longo, com um monte de coisa no meio. O cara botaram um sketch dele, aí ele fez os super gênios da mesa quadrada. Aí tinha o Chapatin, tinha a Maria Antonieta, como ela mesma, tinha o Girafales, foi só Girafales mesmo, e tinha o Ramon Valdez. Aí os quatro ficavam comentando coisas da semana, sei lá, zoando, sabe?
E teve era o junto... programa da Sônia Abrão, né? Só que você não falava de morte.
Adoro Sônia
Abrão. Olha, Debra, adoro. Teve... Adoro. Chegou a me babo.
Adoro.
Eu acho que junto com esse do Dr. Chapatinha aí, tinha aquele dos ladrões, lembra? Que era ele e o seu Madruga.
Sim, sim.
Que veio antes também, depois que foi inserido no Chaves. Que era o ladrão pequenininho, né? Que era ele, que era o Bolanhos, e o outro lá, que era tipo um maluco que andava igual a Pantera Cor-de-Rosa, lembra disso?
Lembro.
Andava umas cagadas pra frente.
Lembrar assim, agora do episódio da múmia, né?
Cara, esse episódio é muito foda.
É muito bom, cara. É muito bom.
Qual é o episódio favorito de você?
Porra, cara, é difícil, cara.
É difícil, mas olha só.
Eu tenho um
Uma parada que aconteceu comigo quando eu tava ficando adolescente é que eu, quando era criança, eu gostava mais de Chaves. E conforme eu fui ficando mais velho, eu fui passando a gostar muito mais de Chapolin. Então, meu episódio favorito não é de Chaves, é de Chapolin. Mas fala qual é o teu.
O meu favorito de todos os tempos é o do vazamento de gás.
Puta, do Chapolin.
Do Chapolin, é sensacional.
Esse episódio é ótimo, cara. É sensacional esse episódio, cara.
É uma das melhores, não posso nem falar que é fala, né? Mas, sei lá, um gesto que o seu Madruga faz. Cara, toda vez que eu lembro, eu me mijo. Porque é quando ele tá, tipo, bebendo uma xícara de café e alguém abre um buraco da banheira lá em cima, no apartamento de cima. E aí, o filho da puta vai beber o café. cai água na cabeça dele e ele começa, tipo, a fazer um movimento refrescante, sacou?
Muito bom, ele vai tomando a porra da xícarazinha e caindo água pra caralho na cabeça.
Não, e esse episódio ainda tem aquele efeito especial maravilhoso. Nossa, que ele vai terminando, né? A punchline do episódio. A punchline do episódio é o Chapolin: estou sentindo o cheiro de gás. Aí ele abre o forno, está vindo dentro do forno, eu não consigo enxergar nada. Aí ele acende um pote pro entra e alguém, maluco, pega um saco de farinha e explode no chão, foda-se. Muito bom, cara.
É muito bom. Qual é aquele episódio que você gosta também do doutor?
Ah, meu Deus, é muito
do bom. Telefone?
Do Dr. Zurita. É...
Dr. Zurita, eu acho.
Doutor do Pepe? Do Pepe já tirei a bela?
Não, não, não. Esse é o do telefone. Cara, eles ficam se falando pelo telefone um de frente pro outro.
Chapolin, o melhor diálogo que tem. Que é o Chapolin falando com o Seu Madruga.
Que é o Dr. Zurita?
Não. O Seu Madruga.
Ele tá tendo, é o pai.
O Seu Madruga é o pai. A mulher dele tá grave. E ele tá procurando o médico da. Que é o Dr. Zurita, né? Ele só tem o telefone da casa. Só que quando ele liga pra casa do vizinho dele.
Que é o Dr. Zurita.
Que é o Dr. Zurita, que ele não sabia. Cara, é muito errado. Devem botar.
Não, e é foda, porque eles são dois telefones. Isso. Aí é como se fossem duas linhas, né? E aí o cara liga e o Chapolin atende. E aí eles começam a discutir um de frente pro outro, sabe qual é? E assim, realmente, o diálogo entre os dois é sensacional. Cara, é muito boa.
Sensacional, cara.
E ela culmina com eles discutindo. Esse idiota tá mandando eu fazer não sei o que. Então manda ele pro inferno. Aí, ó, vai pro inferno. Aí o Seu Madruga...
Por que o senhor não vai pro inferno?
Isso é cara, tipo... é muito sensacional esse episódio, cara.
Isso daí me lembrou o começo do Cego, Surdos e Loucos, né? Que eles começam a discutir na rua, né? Pra quê? Você vai me parar? Seu idiota!
Cara, o meu episódio favorito, ele é muito idiota. Eu não sei por que eu acho tanta graça desse episódio até hoje, mas é o episódio Poucas Trancas e do vidro de narcótico.
Ah.
Que ele tem que... O cara já tá dormindo, mas ele tem que enfiar uma porra de um funil na boca dele e jogar narcótico dentro da boca. É. E aí, quando ele bota o funil, o cara... faz um barulhão do caralho. E o Seu Madruga toma um maior susto. E o Seu Madruga fica tirando o funil da boca dele, que ele vai acordar. E aí, merda, ele tá pô. Ouvido do cara e o som para, sacou? Aí ele fica meio, porra,
pra mim, aconteceu? Pra mim, a cereja do bolo desse episódio é no final, quando ele joga o tranquilizante no lixo.
Na lata de lixo, cara.
Escrito horror, aí os olhinhos dormem.
Caralho.
É muito bom.
Cara. Eu tô lembrando do barulho do funil, cara, agora eu não tinha
esquecido.
Ele bota o funil
cara. Né? Esse episódio é maneiro que ele tem vários atos. Tipo, tem uma parte desse episódio em que o louco tá dentro do prédio e tem que tirar ele de lá de dentro por algum motivo. Cara, esse episódio é muito foda. É muito foda. Eu tenho muito tempo que eu não assisto cara, ele, então... mas eu tenho até medo de ver de novo.
Não, pode ver.
É o que eu tava procurando aqui, cara, o nome do episódio, cara. É Dom Juan Tenório. É um que eles falam rimando o episódio inteiro.
Nossa, esse
eu não tá ligado.
Nessa porra, eles foram traduzindo rimas, inventando outras piadas, agora do jeito que dava em português, né? Aí saiu umas pérolas do tipo, o cara sentava junto com o outro na taverna, aí ele vem, cantineiro, dá-me o garrafão pra eu brindar uma aposta, que numa noite como esta vai por conta, deixa não. Cara, é muito bom, cara, é muito bom.
Cara, e aquele episódio do poço e do saquinho de alfafa?
Nossa, caralho. Bom, cara.
Esse episódio, ele tem várias reviravoltas. É porque é um episódio que é assim, tem tipo o Tripa Seca, o bandido, quase nada, o Racha... Acho que é o Racha Cuca também, não sei. Pra mim é foda, porque é o mesmo... É o Seu Madruga de cowboys, até. Ele é tipo uma divindade, sabe? Ele tem vários nomes, aquele conhecido por várias nomenclaturas. E aí, o que que acontece? Ele tá travando o poço de água e tá dizendo que só pode pegar água quem pagar um imposto pra ele de $5 ou um saquinho de alfafa. Eu nunca nem sabia o que era alfafa, cara. Porra, alfafa.
Foda-se. O que que é alfafa? Eu não sei.
É um tipo de mato que tu dá pro cavalo comer, sei lá. É. Alfafa. Aí, porra, aí o Chapolin, eles chamam o Chapolin e tal pra ele tentar resolver. E aí, eu não lembro direito como os dois acabam caindo no poço. E o dilema é que cada um tá numa corda. E eles ficam assim, cara, a gente tem que puxar o Chapolin. Isso aqui, tipo, se a gente puxa um, o outro vai descer. E se a gente estiver puxando a pessoa errada, sabe? É. E aí, acaba que eles bicho começa a puxar o seu Madruga de lá de dentro, ele faz uma discurso assim, pô, eu sou mal, mas tipo, Deus também olha pela gente, sabe? Aí você olha pra câmera abaixa, aquele efeito especial maravilhoso do poço, né? É. Abaixa a câmera e o seu Madruga tá subindo quase sem calça, porque o Chapolin tá agarrado nas pernas dele. E é muito bom, porque durante o tempo que eles ficam no poço, eles têm tipo uma síndrome de Estocolmo, sabe? Porque eles ficam assim, aí primeiro eles ficam se hostilizando, aí depois eles ficam amigos, aí tem uma hora que eles começam a ficar putos, começam a bicar um ao outro. Aí eles ficam olhando lá e dizem, eles estão brigando. Cara, esse episódio é muito bom também, cara. Porra, não sei se é nesse, mas também nos episódios de Velho Oeste tem uma entrada do Chapolin que é sensacional, que o nego faz o clássico, né? E agora? Quem poderá nos defender? Aí a porra da janela de um bar explode, sai o Chapolin, e aí sai o barman, assim, tipo, limpando a mão e entra. Aí o Chapolin, pô, que bom, o Chapolin, você chegou, ele não aparece só um chutinho. Aí ele entra no bar de novo, aí sai pela parede, sabe qual é? Aí, pô, Chapolin, que legal que você chegou. Não, rapidinho, deixa eu só fazer uma parada. Aí ele entra de novo, sei lá, cara, sai pela parede do outro lugar. Aí tem uma hora que ele já vai entrar de novo, porque o barman tá na porta, ele não tá bem de falar. Aí vai e resolve conversar com o cara que chamou ele.
A gente tá focando em Chapolin agora. Eu gosto daquele Chapolin de Sansão.
Porra, é muito
puta,
bom.
Puta, esse é muito bom também,
ele vai matar um mosquito, né? Ele vai matar o mosquito na... No móvel fica a mão.
Porra. A mão dele, né, cara? Que ele pega
muito isopor, muito merda.
Ele pega uma linha telefônica, uma lista telefônica e rasga. Né?
Não, ele pega um telefone, cara, e parte ao meio, tu vê que é um isopor dentro. Assim, cara. A parada é muito escrota.
Mas tudo é isopor,
sim, é muito sensacional, cara.
Pô, o meu episódio favorito, cara, é o episódio que ele vai pra Marte, cara. Que Marte não, vai pra Vênus.
É das
mulheres. E aí, encontra as mulheres que falam tudo assim.
Não é esse que é o aerolito?
É, não, cara, esse não, é uma esse tem não, uma esse... pedra voadora, mas sim, tem várias aí, pedras, mas os aerolitos é outro.
Ele voa na pedra, né? Aí ele cai numa pedra macia. Uhum. E aí essa cena é muito. Essa é uma das cenas que eu acho maravilhosa, que ele chega assim e começa a falar, né? Umas pedras voam, outras são macias. E você, o que faz? Aí, caraca, uma pedra com uma boca de isopor muito escrota aí. Eu? Nada!
É muito bom. É muito bom. Nesse episódio...
Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ele bota a anteninha de vinil e fala SBBK, aqui é o Chapolin Colorado falando com a Terra. Aqui é o Chapolin Colorado falando com a Terra. Aí, Terra respondendo. Não, aí o Chapolin responde, não podemos regressar. Aí a Terra responde,
Cara, esse episódio é uma parada sensacional, porque assim, ele é nocauteado e para em cima de uma pedra. Aí a pedra resolve voar pelo cosmos, sabe qual é? Ele tá dormindo em cima da pedra e ele tem tipo uma asinha de barata por cima da bunda, né? E aí ele fica tentando se ajeitar, você vê que ele tá com frio, né? Tem uma hora que ele ainda tá dormindo, ele dá mó gritão assim, fecha a porta da cozinha! Sabe? Tipo, porra, quero dormir? Que merda! Aí ele acorda na pedra, no alto, assim, sei lá, no planeta, cara.
É muito bom,
esse episódio
cara.
Realmente é muito bom.
E no final os astronautas ficam em Vênus, né? Eles casam com
esse... Os astronautas são estupradores, né, cara? Eles chegam no planeta, vem que tem uma mulherada lá, eles, porra, é isso aí, maluco, vamos ficar aqui, vamos estuprar geral.
Que horror! O
que é isso, né, cara?
Era consensual, Pito, não sei.
Ah, tá, porra.
Cara, tem um também que pra mim é clássico pelos efeitos, cara, que assim, é muito bom, aquele dos irmãos gêmeos. Não, que os
sapateadores?
Que o Kiko faz dois personagens. Que, cara, o chroma aqui não encaixa e os dois estão dançando e fica deslizando na tela. Cara, é muito, muito bom, cara.
Esse episódio eu lembro dançando, muito vagamente.
Cara, é muito bom, cara. Só pela dança já vale o episódio.
Os caras não tinham gravando esse efeito especial, né?
O que eu gosto muito também é o que aparece a porra de um papagaio e alguém dubla o papagaio, que é muito bom. Não tem rugue coro velho, que te quero pra tambor. Ai, eu... Ai, que bruto!
Trazendo um
Deixa eu só lembrar de um aqui, senão eu vou esquecer, pelo amor de Deus. Cara, falando em efeito especial, eles eram foda porque eles davam um jeito deles com aquela merda, aquele papel de cromo que devia ser só um que eles tinham, né? Mas tinha outras coisas que eles eram muito espertos no jeito de fazer. O episódio das pulgas adestradas, cara.
Pô, esse é muito bom.
Esse é muito bom, cara. E esse tem umas resoluções sensacionais só no acting dos caras. Sim. Tem uma hora que ele chega, essa aqui, eu não lembro o nome da pulga, né? Ela é a mais esperta, não sei o que, pede pra ela dar um parafuso e pular na sua mão. Aí o Chapolin dá um parafuso e pula na minha mão e abre a boca, sabe qual é? Aí você vê ele fazendo tipo, engolir uma pulga, sabe qual é? Ele resolve o episódio inteiro só no efeito sonoro e no, cara, na atuação do seu Madruga e do Chapolin.
O efeito sonoro deles desmatando a pulga, cara.
Que é um tiro.
É um tiro. É tipo um tiro.
Pisa na pulga, pá! O Chapolin levanta.
Aí dá aquela torcidinha assim, tem pá!
Aí, aí o cara começa a esculachar o Chapolin, ele, essa aqui é tua pulga favorita, né? Aí ele vai dar com o polegar assim, pá!
Estalinho, né, cara?
A câmera, o Chapolin explode a parada, a câmera já dá um corte pra cara do seu Madruga olhando assim. Não. É muito bom.
Trazendo um pouco de volta pra Chaves, um dos meus episódios favoritos e que mais tem memória é o do seu Madruga dando aula, né, cara?
Ah, esse é demais, cara.
Rico!
Cara, olha só, antes da gente falar do episódio, depois bota o link, pelo amor de Deus,
YouTube Poop?
Do YouTube Poop. Porque assim, depois que você vê isso, você acha que você fica uns 10 minutos anestesiado, cara, porque é tão bom, é muito bom. Depois eu vou passar o link pra você.
Uhum. Mas o que acontece?
YouTube Poop.
Ah, sim.
É.
O que acontece aqui no episódio ou no YouTube Poop que você tá vendo?
Não.
No YouTube Poop.
Ah, no YouTube Poop?
É? Eu
nunca vi. Só assistindo.
Não, pausa. Pelo amor de Deus, é só agora.
Não, se você assistir agora, tu vai ter um ataque de coração. Melhor tu não ver agora, não. Eu te conheço.
Tá, vamos.
Como assim? Eu nunca vi o YouTube Poop, cara.
Eu nunca vi.
Vou botar o link aqui.
O Pita sofre de media block, Débora. Ele de vez em quando não sabe o que acontece.
De vez em quando, não. Eu nunca sei.
Como assim?
Ele desistiu do Facebook, desistiu de tudo, assim. Então ele vive numa caverna. Né? Junto com animais silvestres
e com as mulheres venusianas.
Mas esse episódio é muito bom. Eu não lembro por que o seu Madruga vai pra escola. Acho
que tá fugindo da Dona Florinda. Que ela é da.
Não, é uma situação. Esse episódio com o que aproveitam a paixão do professor Girafales pela Dona Florinda, e no roteiro são excelentes. O lance é que o professor quer falar com a Dona Florinda e o seu Madruga quer fugir dela. E aí eles fazem uma jogada que ele sai e o seu Madruga entra e ele faz assim: olha, toma conta das crianças, só não destrói a escola, tá? E aí ele sai e o seu Madruga fica. E aí resolve ensinar alguma coisa, sabe? Tipo, e quando ele volta, as crianças... Cara, coitado, a vida de professor é uma escrotice, né, cara? Ninguém não presta atenção, fica, tipo, zoando e tal. Pra um professor que tá 100% do tempo fazendo o trabalho dele, chegar dentro da sala e reparar que tá todo mundo atento a um filho da puta que tava ali de bobeira, sabe? Deve ser um negócio muito bizarro.
Uma coisa muito boa, que é quando ele tá tendo uma confusão, não lembro agora o que é direito, mas que ele fala assim: agora eu quero que vocês segurem esses livros, que vocês olhem pra ele e que pensem que com eles vocês podem se tornar uma pessoa de bem, assim como eu. Aí todo mundo joga o caderno pra cima. É muito bom, cara.
Esse é o momento em que o Ramon merecia um Oscar, né, cara? Que puta que pariu. O momento que ele se soltou ali, né? Que interpretou mesmo. Assim, a parte do veneno e tudo mais.
Ah, mas ele sempre foi sensacional, cara. Todos os papéis dele são sensacionais.
Uhum. Eu lembrei agora daquele... Tem vários episódios do Chaves que eram duplos, né? Ou meio em sequência.
Sim, sim.
Aí tinha aquele da Festa da Boa Vizinhança, lembra?
Nossa!
Sim, isso é muito bom, cara.
Que o seu Madruga era o apresentador, né?
É.
No início era o professor Girafales falando, né? Ah, pô, vamos aqui fazer a Festa da Boa Vizinhança, mas não ligue pra, tipo, pra qualidade do negócio. Eu não lembro quem fala isso, começa a esculachar o seu Madruga.
Começa a esculachar forte.
É, que aí o seu Madruga depois fala, menos.
Aí a maneira que ele vê o seu Madruga falando, não, peraí, deixa ele continuar, tá tranquilo. E essa merda desse
zoado. Uma organização aqui, mas nunca sonhei dele. Uma pessoa sem instrução. É, tipo,
é o que eu adoro do seu Madruga e do professor Girafales é um que tá de madrugada e aí o professor Girafales bate na porta do seu Madruga porque ele quer se declarar pra Dona Florinda.
Ah,
e ele, na cabeça dele, o seu Madruga, por ser mais velho, vai ter experiência e vai conseguir dar conselhos pra ele. E aí ele ensaia com o seu Madruga como que devia ser. E aí, de repente, o Kiko bota a cara e tá o professor Girafales se declarando pro seu Madruga. Aí volta a câmera pro King e pro Chaves, e eles estão com a boca aberta, assim, tipo. E aí a dona Florinda entra metendo a porrada em todo mundo. Foda-se. Esses episódios são muito fodas, cara.
É um episódio que o seu Madruga acha que tá morrendo também, que ele se olha no espelho e vê a cabeça.
Ah, esse episódio é demais, bom. Cara.
Sente mal. É muito bom, cara.
Sente-se mal.
Ai, cara.
Você não vai morrer. Eu não vou, não vou. Vão é matar, senhor. Mas quem? Kiko! Ele fica, caralho, aí faz mais sentido naquela. Que bom, tem tanto tempo que eu não dou uns beliscões nele. Ai, cara, é muito bom. Pô, cara.
O episódio do julgamento também é muito bom, cara.
Ai, desfecho, ai, é
muito bom, cara.
É, eu acabei atropelando o gato porque eu tive que desviar de um senhor muito, 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 muito distraído olhando uma mulher muito, muito, muito bonita. O senhor quer que eu fale o nome desse homem? Não, desse gato. Era o professor de rapaz que estava olhando da mulher gata na rua, é muito bom.
E aí, e é muito bom porque tem um monte de, tem várias frases e termos que vão ficar pra eternidade por causa desse episódio, tipo o corpo do Benito, né? Uhum. Que era o corpo do Delito, que era a bicicleta, né? Outra cena sensacional é o Kiko fazendo a interpretação da cena dele vendo o gato morto, né, cara? E ele fica apontando pro seu Madruga, e o seu Madruga fica tipo, caralho, amigo, o que é isso? Tá acontecendo? Ninguém tava esperando. Aí o Chaves para, não, parece gato morto, mas é o seu Madruga, tá tudo bem, sabe? Tipo, cara, esse episódio, em geral, ele também é muito bom, cara.
Outro episódio duplo do Chaves que eu gosto pra caralho são os do Churros.
O Churros é duplo?
Eu acho que é duplo, porque acho que eles fazem uma parceria no episódio, no início, no final de um episódio, no outro o seu Madruga, a dona Florinda tá preparando o Churros. É porque, assim, tem a parte deles preparando os Churros, né? Uhum. Que é o Chaves e o Kiko fazendo um monte de merda, que ele vai
quebrando botar, ovo.
Aí ele tá com vontade de cagar no final, né?
Não, isso é a parte
já é o segundo episódio, né? Sim, eu lembrei agora.
Cara, ele faz umas caras muito engraçadas, cara, querendo vender o Churros. Ah, no final ele tá se cagando, né? Quer ir no banheiro.
Mas sabe o que eu acho muito engraçado também? Quando eles começam a querer inserir umas paradas. Eu não sei, cara, de onde diabos veio a ideia de fazer um episódio da máquina de lavar. Que a parada era um evento, sacou? E todo mundo tinha curiosidade de ver a parada e que ficava no meio da sala, sacou?
Pois é.
Por quê, cara?
Porque era uma vila no México, a máquina de lavar era novidade.
Tem um tanque do lado do barril do Chaves lá que eles lavavam a roupa. Porra, o nego comprou a máquina de lavar, virou um evento, né, cara?
Virou um evento parado.
Qual foi? Foi mais de um.
Isso é muito
foi um
louco.
Só que
isso
mostraram é o interior do barril do Chaves.
Não, nunca mostraram o interior do barril
não?
Do Chaves.
Não. Eu vi algum lugar que tipo, era tipo Harry Potter, a maior por dentro.
Não.
Não, isso é a casa da dona Clotilde.
É.
Não, mas olha só, uma parada que foi bem dita agora é que a Vila dos Chaves ela tem uma piada recorrente por ser o mesmo lugar. Tem muita coisa da Vila dos Chaves que você acha graça porque você tá tanto tempo assistindo Chaves que aquela geografia dos apartamentos e das pias e da onde entrar, o acesso para a segunda área. Da vila, onde tinha a fonte. Então tem umas coisas. Aquele episódio que o Kiko tá doente, por exemplo, ele tem um desfecho sensacional, porque. Se eu não me engano, em algum momento o Kiko sai da... Não, eu não lembro direito como é que é o esquema. Eu sei que voa uma garrafa de remédio pela janela da dona Florinda e você vê que tem alguém passando do lado de fora. E a garrafa de remédio acerta a boca do cara que cai no chão.
Seu barriga.
Eu não lembro se é o seu barriga.
Era o seu barriga ou o seu Madruga?
Não, acho que acerta a boca do seu barriga.
Eu acho que é o seu barriga.
E joga é o Chaves joga pela janela.
E você sabe, no início da cena, que se o seu barriga tá entrando, tá naquele ponto da vila, e se o Chaves tacou uma parada pela janela, você já antecipa, sabe? Porque você já tá acostumado com a geografia da vila. E é muito bom, porque ele cai no chão com a parada descendo, ele bebe tudo, ainda faz um barulho de gongo e ele vira a cabeça das pessoas. Tipo, morto, né? E esse episódio, em geral, tem paradas sensacionais. Tem o Chaves chamando o Kiko, né? Tipo assim, vamos brincar, Kiko. Ele, não posso. Por quê? Porque você não está vendo que eu não estou bem besta. Ah, mas então quer dizer que quando você estiver bem besta, você pode vir brincar com a gente. Porque daqui parece que você está bem besta já, sabe? do guardar-leito, né? Tipo,
trocadilhos.
Por que a sua cama? Por que a sua cama tá dentro do armário?
Guardar-leito.
Trocadilho com palavras de uma inocência da criança que mistura as coisas. Muito bom, cara.
Guardar-leito.
É.
É, guardar-leito. É. E outra parada sensacional desse episódio é que, assim, todo ele gira em torno do fato do Kiko não querer tomar os remédios. E ele tem uma mesa de centro de remédio pra tomar. E aí tem uma hora que ele toma um nocaute e cai pra fora da casa e fica com a cabeça pra, sabe qual é? Tipo, na altura da janela. E aí a Chiquinha fala, vamos fazer o seguinte, vamos jogar fora todos os remédios, porque aí o Kiko não vai ter que tomar eles de novo. E aí eles derramam todos os remédios na cara do Kiko. Bebe tudo e fica muito na merda. E aí quando a Dona Florinda chega, ele tá tipo bêbado, assim, tipo, ah, meu Deus. Aí ela, meu Deus, olha a hora, tá na hora de você tomar o seu remédio. Que não consegue nem falar já, tá entorpecido.
Quer dizer, né? Podia ter matado o moleque, né?
Exatamente.
Sim, sim. Cara, que foda, cara. Que saudade dessa merda.
Cara, falando em Kiko, tem um episódio muito bom também. Que é quando eles estão olhando o álbum de fotos da família. E aí eles lembram do pai do Kiko.
Ai, cara, nossa, se dava uma vergonha.
Aí ele começa. Aí o pai do Kiko falando com a Florinda, né? Não, agora eu vou para o mar, não sei o quê. Aí ela, mas não é muito perigoso. Não, não, eu sou um marinheiro experiente. Por favor, cuide do menino. Aí corta o Kiko. Tipo aquela miniatura de chroma key, sacou? Aquele marmanjo.
Ai, que merda, cara.
Aí ele vem e fala, ó... É a minha cara. Aí a Florinda, mas tem saúde, é isso que importa.
Cara, isso é um... Cara,
e tô falando esse negócio de adulto em miniatura, eu lembrei agora do bebê jupiteriano. Cara, é muito triste que é um cara gordo, vestido de lençol. É um lençol, cara. Que é muito ruim, cara. É muito bom.
Um cara gordo é o quê? Nhonho?
Não,
ele é um maluco qualquer que apareceu
só
pra isso, cara.
É, o cara, sei lá, chamaram pra trocar a lâmpada do estúdio e botaram ele de fraldão de lençol.
Maluco, esse cara deve ter saído de dentro de um lugar só com essa porra desse lençol enrolado na cintura, e o Bolanho isolou e olhou e falou assim, caralho, tive uma ideia pra um episódio. Tu vai ser um bebê gigante.
Cara, esse cara devia estar enchendo o saco do Bolanho assim, pô, quero trabalhar, cara. Me dá uma chance.
Sim.
Por favor.
Será que quando eles fizeram, na produção, ele achava que tava fazendo a coisa mais bem feita do mundo, ele já tinha noção da escrotidão?
Cara, eu acho que a própria técnica já fazia aquilo dali ser muito bom, né, cara? Estamos falando do monstro dos anos 70.
Não, mas então... existe o ruim, bom, propósito, e existe aquele que o cara fez achando que ia fazer a melhor coisa do mundo e deu a volta, entendeu?
Eu acho que não tinha esse critério antigamente,
não. Eu acho que isso era ruim.
Muito que era engraçado.
É, isso daí acho que era o que era, sabe? Acho que não tinha muito parâmetro.
Eu não sei como é que funcionava a mente naquela época, mas tipo, acho que se você comer um telefone feito de isopor e ver que tá branco por dentro, assim, é meio óbvio que isso é, né? Mas foda-se, vai ser engraçado.
Mas é aí que tá, o Chaves, ele é engraçado justamente por ser tudo é engraçado. O fato de você ver um telefone quebrando ele ser de isopor é engraçado, sabe? Tipo, e aí na mistura, tipo, a interpretação dos caras é muito divertida, sabe? Eu não sei, eu imagino que, por exemplo, o seu Madruga, ele deva ser daquele jeito na vida real. Mas o maneiro são os trejeitos dele, cara. Tem um episódio, por exemplo, eu sempre lembro desse episódio porque ele provavelmente nasceu, esse trejeito, de muito tempo já interpretando personagens, sabe? Que é o seu Madruga não tava em casa e eles estão brincando de carpinteiros e aí o Kiko precisa quer pegar as porcas. E aí ele vai pra casa do seu Madruga buscar as porcas, sei lá. E aí aparece, ele entra na casa do seu Madruga não tá em casa e a cena é o seu Madruga entrando na vila e o Kiko saindo da casa dele, sabe qual é? E é muito rápido, assim, não tem nada demais, não é que seja engraçado, mas você vê que ele tá muito já no papel, que o Kiko sai da casa dele. Que porra é essa? Tipo, tá entrando na minha casa. Sabe? Mas é muito bom, porque o jeito dele, tu acha graça, porque tu compra, é o seu Madruga, sabe? Ele faria desse jeito.
Eu nem sei, perfeitamente.
Como é que é isso aí?
Muito bom, cara. Muito bom.
Ele, quando ficava puto e pisava no próprio chapéu, né?
Ah, era sempre, todo episódio, né? Tem uma parada.
Eu gostava quando ele tentava enrolar o seu Barriga, né? Você acha que eu vou trabalhar por míseros 5 meses? Mas eu falei 2. Quem disse que eu vou fazer por 6? É muito bom, cara. Ele era muito escroto, cara. do lado do jeito bom da coisa, né?
O Seu Barriga, ele também era bem engraçado, né, cara? Tinha uns, o Seu Barriga tinha os seus momentos também, né?
Sim. Ele não era um personagem tão fixo, né, cara? Era um personagem mais, sei lá, talvez
ele, seja
um
ele servia
personagem
pra...
de apoio, né?
Recorrente.
É, ele, né? É pra acrescentar, ele servia pra acrescentar detalhe no...
Eu acho que ele, começou assim, mas depois ele foi ganhando mais espaço.
Até porque quando saiu da galera, né? É, quando saiu a galera tinha que ir lá, né?
E pô, ele, foi o episódio da reforma, né? Que no segundo episódio é na casa dele, lembra?
Sim. Caralho, pode crer que é o Natal na casa dele. Que tem o Ionho dá um pijama pro Chaves e ele fala, vou me sentir tão solitário aqui dentro.
É, exatamente. É o mesmo episódio que a Chiquinha fala do nome da que o Papai Noel era casado, né? Ele era casado com a Mary, Merry Christmas.
Caralho, isso eu não lembrava.
É, ela fala. Cara, tem umas tiradas que são muito idiotas, cara. Tem, por exemplo, o da Branca de Neve, que eu esqueci o nome agora, que era da Branca de Neve, que eles falam em português, mas é assim...
Aquela, acho que era chamada Clara das Neves, não
era uma... Não, era um nome nada a ver, assim.
Ô, Pedro, tem certeza que Clara das Neves não era porno chanchado?
Era, tem razão.
Branca de Neve, mas é porque ela adora bolo de coco, é por isso que ela era Branca de Neve.
Sim, porra, sim.
Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu lembro o nome
esse
dela.
Tem umas idiotices clássicas, né, cara? Tem aquela da cigarra, né?
Exato.
Maluco, é muito imbecil. É Bruno Style e eu ria pra caralho disso, cara.
Ele foi fumado.
Foi fumado.
É esse que tem no início o Seu Barriga é o rei, não é?
E ele morre, né?
Ele morre de quê? De pneumonia galopante, né? É tipo a parada
caída. Exato.
Não, ele morre igual aquela atriz do Batman, né, cara?
Ele decidiu morrer. Eles não fizeram uma adaptação daquele conto As Roupas do Rei?
Sim, sim. Que nunca teve, aqui pelo menos no Brasil, eu nunca vi o...
No Netflix tem.
Mas fez com o Chapolin? É. Não foi o Chapolin, não. Foi alguma coisa genérica,
né? É o Chapolin que tá contando a história pras crianças.
Ah, verdade. Ah, e tem a lance dele contando a Branca de Neve também, rola aquela musiquinha, Tchuin, 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 Klein.
É.
É isso, né?
É isso mesmo.
Nunca
falhar, cara.
Chaves e Chapolin são uma das duas coisas, poucas coisas no mundo que ainda permanecem na nossa memória com carinho e não é... E eu estou tirando a Débora desse meio, porque é a gente falando assim, tipo, que não é humor sujo. Por exemplo, Trapalhões. A gente tem muito carinho de Trapalhões, mas a gente sabe que hoje em dia... Tem aquele remake novo dos Trapalhões, né? Mas a gente sabe que hoje em dia muitas das piadas dos Trapalhões velhos não ia passar hoje.
Não, peraí, muitas não, nenhuma.
Muitas, 90%, pronto, é isso.
Nenhuma.
Teve até um quadro desse Trapalhões novo que é eles brincando com esse lance de que, não pode falar isso hoje em dia. Eu até achei interessante eles fazerem essa referência, né? Achei que eles não iam tocar nesse assunto.
Porra,
Chaves e Chapolin nunca pegou pesado em nada que eu me lembre que não poderia passar hoje em dia, por exemplo, tendo que mudar alguma coisa no roteiro muito drástico, assim. Vocês conseguem pensar alguma coisa?
É porque não era... Os Trapalhões eram meio dia a dia das coisas também, sabe? Eram uns quadros meio que com a realidade das coisas.
E a parada é porque, cara, o Didi não tinha limite, né, cara? O Didi era muito, muito agressivo. Cara, eu não esqueço até hoje aqueles erros de gravação que tem, que, pô, eles estão investigando um vazamento, tá o Mussum de pé de pato.
É muito...
E aí ele fala assim, teu pé cresceu, Mussum, ele tá com um pé de pato preto, sabe?
Não, pera, é maneiro. Maneiro é um vídeo que tem, cara. Eu mostrei isso pro Chuvisco, cara, lá no Copa. Fizeram um vídeo assim do Renato Aragão. Aí ele falou: não era preconceito. A gente não tinha preconceito. Era, sei lá, era um jeito de brincar. Aí isso já corta pro Renato Aragão voando de super-homem. E aí de repente aparece o Mussum assim: lá, um mental voando. Aí ele olha pra baixo e fala assim: criou! E acaba. É só isso. Aí você fica assim...
Caralho, maluco.
Ele fala uma parada tipo... como é que é? Tipo... Cearense é a mãe. Crioulo. Acaba. É isso. Mas, pô, não é preconceituoso aonde, cara? Tá maluco, cara. Tipo,
eu acho que tem
recordação.
Eu acho que a única coisa de Chaves que o pessoal ia reclamar hoje em dia, e eu como gordo acho uma babaquice reclamar disso, é fat shaming em cima do seu barriga e do nhonho.
Não, tem uma coisa que é bizarra, que assim, tem adulto batendo em criança.
Tá, é verdade.
Adulto batendo em criança.
Mas aí, sei lá, é um bando de adulto vestido de criança. Não sei se as pessoas iam reclamar disso.
Maluco, o cara bate fazendo barulho de frigideira batendo, cara. Tá, cara, é tão bizarro, é tão caricato.
Eu não sei se isso aconteceu ou foi tudo um sonho, mas eu tenho a impressão de já ter visto o seu Madruga dar uma sei lá, tá fumando cigarro e jogar fumaça na cara do Kiko.
Já aconteceu.
Cigarro é uma coisa que ia cortar, obviamente. Assim, não tem como.
A dona Florinda já botou uma panela quente na mão do Kiko umas 5 vezes, sabe?
É.
A mágica do gelo seco, né, cara? Efeito de primeira, muito bom.
Sim.
Cara, é aquele episódio, cara, que o Girafales vai levar os desenhos para as crianças explicarem o que elas desenharam.
Caralho, isso é muito foda, cara.
É, cara, o cara...
Tipo, coisa que é genial, porque ele realmente usou piadas muito... Cara, são muito sutis as piadas, cara. A parada do... Do lápis apontado.
Parece um sorvete, assim. O cara fala, um sorvete de baunilha? Outro, não, é um lápis que apontou demais. Aí só tem a ponta e a borracha.
Tinha um desenho do professor Girafales com os olhos na barriga, né?
Isso eu lembro
vagamente, mas o que era o desenho? Qual era o lance?
É, ele fala assim, a Chiquinha, né? Chiquinha, o que você desenhou? Eu desenhei você. Aí era um boneco escroto pra caralho, só que tinha os olhos na barriga. Aí ele questiona, pô, mas meus olhos estão na barriga? Eu falo, é onde eu enxergo você, na barriga.
Tem um clássico, né? Tem um episódio clássico, né, do Chaves Piadista, né, que é qual é o animal que come com o rabo?
Caralho, isso é muito
todos,
bom,
porque ele não vai tirar o rabo pra comer? Esse episódio...
Mudou. O humor de uma geração, cara. Isso é...
Infelizmente, né? Bruno Brito tá aí agora, né?
A nossa geração nos 80 é forjada em humor idiota e preconceituoso ao mesmo tempo, né? É humor bobo, inocente e preconceituoso, sem querer, porque, né? A gente cresceu.
Qual era o nome do desenho? Não, cara, eu questiono o Chaves ser preconceituoso, cara, pelo contrário,
não,
sabe?
Eu tô falando do Chaves é a parte boba, a parte idiota.
Preconceituoso tá. Atrapalhou. Qual era o nome que o Chaves dava pro desenho dele mesmo?
Chimforímpula.
Chimforímpula.
Espinafres em dó maior.
Isso aí já era do Chapolin.
Era Chimforímpula. A Chimforímpula era um monte de rabisco. Aí o professor é muito bom. O professor já fala, mas eu vou te dar, sei lá, 5? Ah, mas tá igualzinho. Tá muito bom.
Aquele outro,
cara,
aquele desenho que é tipo um triângulo, uma bolinha e um T. Ele, isso aqui é um cara segurando um martelo, né? Ele, não, é uma máquina de escrever com uma tecla só. Aí daqui a pouco aparece outro desenho, que é um retângulo com um monte de X. Isso aqui, o que que é? É uma carta escrita com aquela máquina.
Sim. Eu gosto também pra caralho de ter uns episódios do Chapolin que ele meio que conta alguma coisa da história. Aí tem o episódio do Colombo e tem o episódio do Chopin.
Porra.
No episódio do Chopin, vocês não lembram desse? Que a dona Florinda tá vestida de homem. Que eu sei lá da história do Chopin. Não sei se teve alguma coisa disso de fato na história da vida dele. Mas eu sei que o Kiko, ele é o mordomo do Chopin. Aí ele fala assim, olha, tem uma pessoa na porta que eu não sei dizer se é ele ou é ela. Aí ele é um cavalheiro elegante, usando um terno e não sei o quê. Sim, ele usa o cabelo assim e tal, e tem uma costeleta. Ele é ela. Pode mandar entrar e você vê o Kiko ali na cara. Porra, esse episódio, ele é muito bom, cara. Que tem o lance lá da mulher, ela tava com o Chopin querendo a grana dele, né? Aí ele chega e fala de mentira que, na verdade, tinha deixado a fortuna dele pro mordomo e corta a cena, olha pro lado, o Kiko morto no chão com um sorriso na cara. Mas era mentira, era só pra testar ela, só que ele matou o mordomo no processo. Cara, esses episódios eram fodas, sabe? O do Cristóvão Colombo, né, cara?
Muito bom. Por que a tripulação está com fome? Porque comeram? Não, por que acabou a comida? Porque a população tinha fome. Por que tinham fome? Por que acabou a comida? Cara, é muito bom, cara.
Eu não lembro direito também da loja, mas isso repete várias vezes até ele chegar e dizer, então tá bom. Então pode abrir lá a dispensa e mudar comida pra eles. Tipo, porra! Caralho!
Eu gosto também do dia do Chiquinho Chirrion, cara. O dia do Chirrion.
O Chirrion, Chirrion no diabo. É muito bom.
Eu ia comentar
bom,
isso cara. Agora, cara. Acho que, assim, o Paulo tava falando de coisas pesadas.
É Fausto, né?
É. Era de Fausto. É, acho que esse Chirrion do diabo e aquele do episódio do Satanás. Tá? Satanás!
Cara, isso é maravilhoso, cara.
Era o não, passava, cara. Passava, sim.
Cachorro da. Eu lembro da minha avó perguntando o que eu tava assistindo, cara. Que ficava dando. Satanás!
É você?
Satanás!
É você, Satanás! Que tem uma cena genial nesse episódio, né? Que é quando miau, aí todo mundo faz miau, aí chega na vez do idiota do outro gato.
Caralho, pode crer, cara. Excelente, cara.
Mas
excelente.
Tem uma cena que sempre me choca, cara. Acho que até do. Não, era, não sei se era o Satanás, mas. Que o cachorro tava escondido num papel de pão.
De chuta! É o professor de Rafael de chuta.
Era o Madruguinha.
Era o Madruguinha.
Cara, eu ficava pra morrer com aquilo, com a chocada.
A minha irmã tem uma vira-latinha, né? Que quando ela deu o nome de Kika. De Kika. Uhum. Aí, só que, cara, quando ela chegou, cara, sabe aquele vira-lata que tem um focinho, parece babo por fazer? Eu fiquei eu, assim, cara, tem que ser Madruguinha, chama de Madruguinha. Madruguinha. É, mas ela é uma fêmea, foda-se, ela é igual, cara.
Esse episódio da Bica é do Satanás, né?
Eu acho.
É, porque a caixa começa a andar sozinha, eu acho que ela tá amaldiçoada na parada dessa lá. Que tá
um... Ah, sim, sim.
Aí o professor Girafales dá um tiro de meta na caixa, só escuta aquele...
Cara, tiro de meta? Tiro de meta, e o episódio lá que a dona Florinda fica pistola com o seu Madruga, aí ele agacha assim, ela dá um tiro de meta no rabo dele, fazendo aquele croma horrível. Caralho.
Eles comemoram.
Ele comemora o gol da dona Florinda, né?
Pô, tem também um episódio muito bom, que é o dia do leite de burra.
Nossa.
Que o seu Madruga tá reformando outro parte, passando gesso. E aí eles comem, eles bebem o leite de burra, que é gesso. E aí o Kiko faz aquelas caras idiotas de degustação. E no final... É genial, que é um boneco de gesso horroroso e tem a cabeça dele encaixada em chroma key, cara. É muito merda.
É
muito tem bom. Uma porra de um episódio que eles estão num salão de beleza, num barbearia, não sei. E aí o Chaves resolve pagar de barbeiro, aí ele corta as Maria Chiquinhas da. A Chiquinha fode o cabelo dela. Sim. E assim, ele corta o cabelo de verdade. Ele fode o cabelo da mulher. Vai e cortar. Aí, depois...
O meu cabelinho cortando o meu cabelinho. Ela já vai chorando. Você vai cortando
mais. E aí, ele bota um shampoo, que o Kiko quer passar shampoo. Só que ele nem tira o chapéu do Kiko, sai botando shampoo em cima da cabeça dele. E aí, depois, tem um boneco. Cara, tem um boneco com cabeção.
É de barbear.
Quando eu era
sensacional.
Quando eu era pequeno, eu gostava de imitar o choro de cada um dos personagens, né? Cada um tinha um choro particular. Né? Uma coisa que eu não consegui reproduzir, que eu não, tipo, eu assistia, e depois tentava fazer, mas nunca saí direito, era o Piripaque do... Era o Chapolin ou o Chaves de Piripaque?
Era o Chaves.
Não, era o Chaves que fazia.
Assustava ele.
Tem aquele episódio que a Chiquinha tem uma máscara.
Eu sempre achei aquilo maravilhoso, cara. Melhor coisa. Tipo, cara, porra. Que maneira foda de representar pânico numa pessoa. Paralisa.
Maluco, eu já tive uns piripaque assim jogando videogame, mano. Teve um jogo desse de terror, cara. Tipo, acontece um negócio muito heavy metal. Tem no Outlast, cara. O cara até falou assim, tipo, tem um susto do Outlast que o cara falou, pô, até que o Peter se controlou. Não, eu não me controlei. Eu tive um piripaque do Chaves. Quando aconteceu, eu só não gritei, mas eu fiz. Na hora.
Cara, eu lembrei agora do que o Carlos Villagrán, ele falou, ele contou qual foi a última cena que o Ramon Valdez gravou, né, com ele, no programa do aquele Federico lá. Aí, foi o seguinte, era o Kiko com um colega dele, um desafiando o outro pra ver quem é que tinha coragem de entrar no cemitério. E aí o Seu Madruga ficou preocupado com o Kiko, foi procurar ele. A última cena que ele gravou foi o Seu Madruga entrando no cemitério com a névoa e ele some na névoa. Acabou. Última
Caraca.
Cena do cara.
Caraca.
merda.
Caralho!
Penso, né? Que merda.
Aí quando o Villagrán foi falar com o Ramon no hospital, a última coisa que ele falou com o Villagrán foi assim: Vou te esperando do outro lado, tá? Aí o cara. Ah, lá em cima no céu? Não, lá embaixo.
Cara, ele era muito sem freio, né, cara?
Diz que fumava igual. Inclusive, dizem que a amizade dele lá com o ator do Seu Barriga começou porque os dois eram os fumantes, né? Aí eles. Ou cigarro, fazendo amigos.
Seu Barriga deve fumar ter marcado,
né? Eu acho que seu Barriga era médico.
Porra. Parabéns, cara. Porra.
Eu acho que sim.
Brother, o Seu Barriga, eu tava assistindo aquele filme Orfanato, de terror. Cara, de repente aparece um maluco velho lá, gordo pra caralho, fazendo papel lá de...
Hã? Ele era um médio.
Isso, era um médio lá. Eu falei assim, caralho, não é possível, é o Seu Barriga?
É. Mas ele tava gordão, porque eu vi alguma coisa com o Seu Barriga recentemente.
É que Seu Orfanato faz muito tempo, né, cara? Então...
É isso mesmo, acabei de ver.
Eu falei o Seu Orfanato. Seu Barriga.
Seu Orfanato. Esse negócio de mudar os nomes, né, cara?
Tem o, Dona Carcomida.
Dona Carcomida. Tem um clássico, né, que é eles cismam que o Chaves tá louco e querem dar um banho no Chaves, né? E aí eles vão, o seu acho que a Dona Florinda vai bater... Ah, lembrei, já era num episódio... Não, ele tá louco, eles querem dar banho no Chaves porque acham que ele tá louco. E aí, pra você curar a loucura, tem que dar um jato de água fria na cara do
banho de carrego nele.
É, aí o que acontece? Por algum motivo, o professor Girafales está batendo na porta da casa do seu Madruga e a Dona Florinda quer que o Kiko abra a porta. Abrem-se as portas e voa um balde de água gelada nos dois. Eles se encontram no meio do caminho e começa o diálogo clássico, né? Só que eles não conseguem fazer o diálogo normal, sabe? Tipo, dona empapada, aí, seu empapado, quer ir lá em casa tomar um banhaço de água fria? É muito sensacional, cara.
Olha só, que ousado.
Mas todo mundo sabe que ele tá indo lá dentro pra transar, né, cara? Vamos tomar um café.
Não.
Kiko, vai lá fora.
Café.
Pra ó, ficar forte.
Com certeza.
Ah, quando ele deixou o seu Madruga dando aula lá, tu acha que foi fazer? Seu Madruga dá aula, então.
Professor Girafales trazia.
Vou ali rapidinho.
Trazia sempre fazer. Um presente pro Kiko ficar brincando lá de fora enquanto ele lá dava as catacadas na mãe dele.
Exatamente, vamos tomar um café. Porra,
trovoral ali.
Exatamente.
Toma aqui essa bola quadrada, vai lá se divertir, deixa eu comer sua mãe.
A bola quadrada. Tem um episódio clássico de que, por algum motivo.
Eu tô destruindo a imagem da Débora.
Tá.
É, não tinha mais. Um cachorro, né, Diogo? Pega.
Professor Girafales com a Dona Florinda.
Enquanto não vem a bola quadrada, deixa eu ter sua mãe com a barriga redonda. Vai brincar lá.
Olha, que... Ok. Tem um episódio clássico também que o professor Girafales e a Dona Florinda brigam e o professor Girafales entra chorando na casa do seu Madruga e tal. E aí parece que o Kiko sabe de alguma coisa que vai salvar a pele do professor Girafales, sabe? Só que ele ficou devendo a porra da bola quadrada. E aí eles fazem uma chantagem com ele do tipo, só vou lá falar com a minha mãe se tu trouxer a porra da bola quadrada. E ele fica, cara, onde eu vou conseguir uma bola quadrada essa hora da noite, sabe? Tipo, e eu nem lembro como é que essa porra se desenrola, como é que ele consegue resolver a parada depois. Tem discurso do seu Madruga, falando que as crianças são egoístas. Tipo, porra, episódio sensacional também. E tudo em volta desse caralho, dessa bola quadrada.
Cara, mas eu acho que assim, o episódio, cara, que ainda deixa eles tipo, mais com cara de fudido, assim, mostra quão fudido é o núcleo da série, é que eles, num episódio, todo mundo está planejando pra ir pra Acapulco e no seguinte eles chegam no Guarujá.
É. Fica do lado, né?
É pertinho.
É muito pertinho.
Sempre achei estranho.
O pessoal na dublagem decidiu assim: vamos mudar essa porra? Ninguém vai entender o que é Acapulco. Né? Não existe Google Maps nessa época ainda, né? Então...
Mas é muito bizarro você pensar que o seu Barriga levou uma criança de 8 anos com ele pra Acapulco e a criança nem é nada dele, sabe?
Não, e não tinha documento nenhum. Foda-se,
não.
Eu peguei uma criança de
ele levou na Brasília, né, amigo? Ele foi em Brasília. Isso.
No mundo de hoje tá vindo seu Barriga preso, pedófilo, maldito.
Seu Barriga tinha uma Brasília, maluco. Eu lembro disso, cara, que eles vão lavar.
Carro na época, que o carro tá grávido no final.
Vocês dois. Hoje Débora estiver em Acapulco. É igual
ao Chaves. Não, a gente não foi pra Acapulco, a gente foi pra Cancún.
Não?
Ah, eu não sei porque eu tinha uma memória falsa de que vocês tinham ido, inclusive, pro hotel do Chaves.
Então, a gente foi pra rede do hotel do Chaves.
Pô, tá valendo.
A parada é que Acapulco hoje, por causa da guerra do tráfico lá, tá perigoso pra caralho.
Tá
assim,
muito perigoso. Me falaram
isso. Amigos meus queriam ir pra Acapulco, mas desistiram porque tá tendo, assim, mortes a valer, sabe? Aí eles falaram, não, né? Não vamos lá, não.
Então tá tipo Rio de Janeiro, né? Então,
tipo
tá
isso.
Pior lá é pior do que o Rio de Janeiro, cara. Lá é sinistro. Com relação
pior
ao
do que
tráfico.
O Rio de Janeiro é difícil, sabe?
Cara,
é um talento.
Não, o tráfico lá é bizarro, cara. É bizarro mesmo.
O Brasil, eu acho que ele é o segundo maior país que adorou o Chaves, né? Eu acho que o México ainda ganha, talvez.
Tá, não tem como.
Cara,
cara.
Na minha cabeça, o Brasil, ele superava o México, assim.
Cara, quando o Bolanos morreu, foi uma comoção o país inteiro, assim.
Pô, e uma parada que eu vi lá em Tangamandapio, existe realmente uma estátua.
Existe Tangamandapio?
Exatamente. Caralho, foda. Pra lá. Não, cara, já era. Próxima viagem.
É muito no meio do nada, cara. É muito longe.
Peraí, você tá querendo me dizer que existe no mundo uma cidade chamada Tangamandapio, no México? Não foi uma invenção bizarra da cabeça do...
Não, e tem uma estátua do Jairinho. Tem uma estátua lá em homenagem ao Jairinho.
Caralho, verdade, maluco. 10 mil habitantes.
Caralho, 10 mil, cara. Caralho,
parabéns,
mano. É isso aí.
É muito... Quando eu procurei algum dia idiota, eu falei, será que tem Tangamandapio? Aí tem.
E olha, caralho, fica perto em de memória de Jaimito El Carteiro.
Peraí. Isso é uma parada legal. O Jaiminho, eu nunca tive certeza disso. O Jaiminho é alguém da trupe oficial que tá fantasiado de carteiro ou um cara novo que apareceu nessa época que saiu o Kiko e o Seu Madruga?
Ah, é outro cara.
Cara, é um outro cara aqui. E tem uma foto que eu tô vendo aqui na produção, ele já mais velho.
Graça pra caralho.
É, não tinha graça nenhuma, né? E tem uma foto aqui que ele tá... Que é ele com o Chaves ajeitando a roupa dele, né? O Bolanos, cara. Ele tá com o nariz e a bochecha pintada de rosa. Parece que ele virou um garrafão de sultão enquanto foi gravar a cena, sabe? Ele tá muito bêbado aí.
Eu gostava da fase do Chaves, que era dentro do restaurante, cara. Tinham várias paradas divertidas nessa época do restaurante. O lance dos ratos, por exemplo, esse episódio do Sem Exaltações é muito bom, cara. É muito bom como ele é simples, é humilde, né, no jeito de estar fazendo as coisas, mas ele constrói as cenas muito bem, sabe? Você vê o professor Girafales olhando em volta porque ele tá nervoso que alguém veja um rato, e aí ele ou veja uma ratoeira, alguma coisa, e ele vai e senta todo sem graça no balcão, abre um cardápio, coloca a mão no cardápio, você escuta, vá! Você olha a câmera, você não vê o que aconteceu, a câmera começa a ir devagarzinho pro olho, aí você vê ele com os olhos arregalados, a lágrima escorrendo, aí ele olha, ele vê a poeira nos dedos, aí entra na cozinha, o Chaves, sem exaltações. Cara, é muito foda, cara, é muito foda. E esse episódio inteiro é muito bom, porque a Dona Florinda, ela não consegue se controlar. Cara, esse episódio, ele é tão genial. O restaurante, em geral, eu não sei se é no mesmo episódio, tem muita piada do Chaves que é recorrente, eles reaproveitam, mas tem coisas tão geniais que eu guardo pra sempre, cara. Tipo, a piada do não temos biscoitos.
Não tem,
cara,
biscoito.
É isso, ainda mais trabalhando de rigger, cara, é a parada mais recorrente do mundo. O Thiago, que trabalha comigo, ele trocou a cara dele no Messenger pro Chaves e não tem biscoitos. Que é sempre assim, é a mesma lógica, sabe? Tipo, eu quero uma sobremesa, tá ótimo. Eu quero sorvete com biscoitos, não tem biscoitos. Tá, então eu quero um doce de leite com biscoitos, não tem biscoitos, sabe? Tipo, então traz só a porra dos biscoitos e pronto, sabe? Eu já fiz aquela cara, tipo, inferno, sabe? Cara, é demais, cara, é demais. E tem os chiliques, né? Da Dona Florinda e da Dona Neves, que quando sabem que tem rato no lugar, elas não conseguem se controlar. Elas sobem em cima da mesa, chutam a merda toda. Eu acho que nem aparece rato, de verdade. Aparece uns ratos de borracha só, né?
Nem, sim, porra. Sim. Ah, eles comem massa.
Sobe na perna, sobe pela saia da dona Florinda.
Não, tem uma. Não, tem um que sobe pela perna do professor Girafales. Que ele tá, tipo, tomando um café e você vê assim pela meia, subindo a parada. Aí ele entende que é um rato. E aí ele entra dentro da cozinha. E aí a dona Florinda olha. Que? Aí ele começa, sem exaltações, sem exaltações. Ele começa a sacudir inteiro. E aí ela começa, ai, meu Deus, é um rato, que desgraça. Aí ele faz um lance que ele tira o rato e acha que ele dá um pisão assim, pá! Sabe? Cara, é muito foda, cara. É muito foda. Se você for levar em consideração, você não vê o rato, sabe? É só a interpretação corporal dos caras. Ele é sensacional, sabe? Esse tinha bastante seu Barriga também, né? Ele aparecia.
Quando vai pro restaurante, o seu Barriga aparece muito porque ele também era dono do restaurante, ele cobrava aluguel lá também.
O Nhonho também.
Porque na época tinha saído.
O Barriga era o maior explorador de todos, coitado.
E tinha umas gafes. Tinha umas gags que eram. Eu acho que isso deve ter aparecido em alguns episódios também, que eu acho que nasceram nesse restaurante, tipo o lance do banheiro com a placa ocupado, que eles entravam desesperados, todo mundo querendo cagar ao mesmo tempo. Aí na vez da Chiquinha, né, o professor Girafales bate na porta, ela tá ocupadíssimo!
O restaurante não era na vila?
Pera, cara.
Não.
Não o suficiente, pelo visto. Cara, tem uma parada que tem um Chaves entra desesperado, aí ele bate na porta, vê que não vai conseguir entrar, não tem diálogo, sabe? Aí você vê ele andando assim, muito apertado, aí ele olha, vai pra cozinha, ele pega uma panela, ele olha pra câmera. Aí ele faz que não com o rosto, assim, sabe? Tipo, não, isso é muito errado.
Até pra mim é muito errado.
É muito bom, cara. Essa porra desse programa foi um divisor de águas pra gente, assim. Era o que confortava a gente de ir pra escola e o que alegrava da volta.
Cara, eu tô até hoje esperando que o próximo grande projeto do Robert Rodrigues seja uma versão do Chapolin para as grandes telas.
E de sangue, né?
E sangue.
Aquela marreta cantando bonito.
O Robert Rodrigues fez várias coisas pra criança, tipo aqueles Spy Kids da vida lá, aquelas porra lá. Podia fazer uma parada maneira, né? Tipo Chapolin.
Porra, ia ser o Old Boy,
aproveita e bota aquele chroma key safado que tem lá no Shark Boy Lava Girl o filme inteiro.
Caralho,
e faz o Chapolin, cara.
Ah, eu acabei, agora mudando aqui, eu acabei de ver que Chilindrina não é andorinha, não. O que é andorinha é golondrina. É. Só porque,
cultura.
Agora teve uma parada que nunca se explicou e toda vez que ia explicar, cortavam no Chaves. Que é onde mora o Chaves.
Mora no 8.
Mora no 8, mas com alguém.
Sim.
E nunca falam quem é.
É, nunca falam.
Ele mora no 8, né? Mas ele sempre tá dentro do barril, né?
O pedófilo que adotou ele. Né? Acho que ele vai pro barril. Ele foi pro barril pra chorar.
Mas ele fala isso. Ele fala, não, eu não moro no barril. Eu moro no 8. Tu acha que eu moro dentro de um barril? Agora, eu não lembro direito se isso é explicado com quem que ele mora. Tem um lance que tem um clássico. Tem um clássico do Irmão do Jorel que é copiado do Chaves, hein, que ele fala,
não, meu nome
não é Chaves. Meu nome é, aí alguém, Chaves?
É tipo isso.
É exatamente a mesma coisa.
Esse é o nome do Chaves.
É porque em espanhol é...
Chavo del 8.
Chavo del 8,
Mas aquele Chavo é tipo moleque, né? Criança, não sei.
É, exato.
Pois é, então não o nome da pessoa, é o que ele é.
Sim. E aqui é Chaves.
Foi uma das coisas mais difíceis deles de tomar a decisão de como é que iam chamar o Chaves.
Fome.
Ai, que horror.
Porra, aquele episódio que eles estão jogando ping-pong, que estragam os ovos do Chaves, cara. Que ele até.
Caralho,
o DGS, porra, é muito triste aquilo, cara. Esse episódio, todos eles aqui usam, fazem piada com a fome do Chaves, porra, dava uma dor no coração, cara.
Episódio do ladrão, ladrãozinho!
Porra, do seu furtado.
O seu Furtado era um convidado especial, né?
Sim, sim.
Sim.
É. Não tava lá.
O nome do ator lá, como é?
Eu sei quem você... Hector Bonilha. Hector
Bonilha.
Isso. O Trombatrem homenageou o Hector Bonilha. Na primeira temporada tem uma lontra que se chama Hector Boa Pinta, por causa do Hector Bonilha. E fala com sotaque mexicano.
Pode crer. Eu não tinha me ligado que era por causa do Hector Bonilha.
É o Hector Boa Pinta.
Ele aparece, né? Ele ainda chega a aparecer no Chaves regular. Não tem um episódio que ele vai na vila sem querer?
Então, é Hector Bonilha.
É o Hector Bonilha, que ele vai tomar café na casa da...
É, que o professor Girafales fica com ciúme.
Sim, sim. Exatamente. Que o carro dele quebra. E aí eu acho que o seu Madruga conserta e ele passa o dia na vila lá. Era uma parada mais ou menos assim.
Oh, e agora quem poderá me defender?
Eu!
E Chaves e Chapolin fora do programa? Jogos, desenho animado, essas coisas. A gente teve muito contato, né? Mas eu me lembro que na época rolou o Piratex, né? Porque era o que tinha, do famoso Street Chaves. Nossa, quem não jogou Street Chaves? Dona Florinda era de longe a melhor pessoa.
Pô, não faz sentido, né?
Deve ter hoje até pra jogar. Deve ter
algum lugar.
Capaz.
Vou até procurar pra ver se eu coloco o link, mas se eu não achar, por favor, achem por mim, ouvinte.
Tinha um jogo oficial, né, do Chapolin aqui, que era do Master System, né? Mas foi tipo no final da vida.
Nem me lembro como que era.
Chapolin versus Drácula.
Isso devia ser que nem Mônica no Castelo do Dragão, em cima de algum...
Não, Mônica no Castelo do Dragão, pelo menos eles usaram de base um jogo legal, né, cara? O do Chapolin era muito ruim, cara. O do Chapolin era muito ruim. Era muito zoado.
Mas não tava em cima de outro jogo também, não?
Hã?
Não tava em cima de outro jogo também, não?
O quê? O do Chapolin?
Sim, provavelmente.
Tava, mas era um jogo muito merda, cara. Porra, é só você pensar, né? Você vê que os dois eram dois jogos fora de qualquer contexto, né? Tipo, a Mônica versus um dragão e o Chapolin versus o Drácula.
Pô, se fosse Chapolin versus Alma Negra, né? Ia ser mais maneiro.
Porra, né? Adaptar essa parada, né?
Dá contexto, né?
Ou a Múmia, sei lá, que ele também enfrenta a Múmia. É. Daria pra... Porque realmente é cheio de eu tava vendo aqui o gameplay desse jogo maravilhoso. São morceguinhos e coisas do gênero. É muito...
Você jogou? O Chapolin Kart. Alguém jogou? Quer dizer, o Chaves Kart.
Não.
Não, não.
É muito recente, né? É no PS3, eu acho.
Cara, o problema todo é que tem coisas que tem uma cara daquela animação que eu não consegui assistir nem 5 minutos. Não
dá, cara. Aquilo
mesmo. Essa animação, animação foi feita por aquele estúdio no México que eu quase...
Sim,
sim.
Foi, que eu quase fui trabalhar pra ele. Tá. Sim. Cara, pessoa, eu morando no México ao invés do Canadá, que bizarro ia ser.
Cara, ia ser muito foda, Paulo.
Sombreiro,
não
cara.
Sei, cara. Não sei.
Cara, a cidade do México é muito foda, muito irado.
Porra, é uma favela gigante, cara.
Não, caralho.
Filho da puta,
caralho,
cara.
Cara, Paulo, parabéns. Você não perde uma oportunidade.
Eu preconceito encarnado, né?
Não, cara, ela é irado.
E eu vi o filme do Denzel Washington. É
bonitinho. Cara, parabéns.
Caralho, Paulo,
o Paulo, o Paulo, se fosse pro México, ia ter que mudar o nome pra Cormano. Cormano é aquele personagem do Sunset Riders, que era o mexicano rosa.
Tá ligado.
Caralho, rosa.
Ia virar o Paulo dele 51.
Se aproveitam de minha nobreza.
Caralho, é impossível não ser gordo aqui no Portugal, cara. Tem que ter muita força de vontade.
Porra, maluco, eu tô... No Brasil, os doces portugueses já são fodas. Imagina na fonte. Eu ia ver doces portugueses no almoço.
Nem é isso. O pior é que você vai no mercado, aí tem caixa de corneto vendendo. Mas porra, você compra seis cornetos por R$1,70.
Aqui também, aqui também tem.
Caralho.
Não, olha só, a verdade é que só no Brasil não tem. Convenhamos. É,
aqui
só
no
Brasil
compro...
você compra uma caixa de corneto por R$80, entendeu?
Por um Fusca. Fusca é moeda de troca pra corneto.
Aqui por cinco... Aqui por $5 eu compro uma caixa com 18 picolés de estilo Chicabon.
Paulo é feito de Chicabon agora, né,
cara? Chicabon, né,
cara? Paulo caga Chicabon.
Ele vai voltar igual Paregontas, cara.
Eu vou engordar de forma quadrada. Né? Ainda tem a audácia de dizer na caixa que é glúten free, né?
Você sabe como é que funciona a lógica desse glúten free, né?
É, não funciona.
Não, claro que não funciona, óbvio que não. Mas a jogada é que, assim, é glúten porção. Aí uma parada dessa, ele não leva, por exemplo, um pacote de traquinas. Um pacote de traquinas é um biscoito só, né, cara? Ninguém vai abrir um pacote de traquinas e vai comer dois e vai fechar o pacote, entendeu? Aí é glúten free se você comer um por dia. Tipo isso, sabe qual é?
Maluco, na época de faculdade eu comia dois pacotes de traquinas por dia.
Comia, almoçava traquinas e cagava aquela porra daquela tora de jatobá.
Aquela cilindro de gordura trans, né, cara?
Cara, ele cagava... Porra,
colorido ainda.
Era um pedaço de perna de três, cara. Aquilo ali dava pra usar pra fazer obra.
Só que era colorido, era da cor do traquinas. Era sinistro, cara.
Era o traquinas que ele cagava. Era um pacote.
Eu saía sorrindo ainda.
Já saía até com a embalagem.
Caralho, o cocô ficava debruçado pra fora do vaso, porque não cabia.
Ficava, tudo. Cara, ficava. Eu tava pensando, como é que esse ser humano pariu isso?
Tipo, foi levantando. Tipo um jacuzzi, não? Isso. Você chega lá, seu cocô...
Não, olha só. Não. Teve um que... Não tô exagerando, Rafael. Não tô exagerando. Ele tocava na dobra da louça.
É o famoso cu de puppet, né?
Cara, tocava na borda da louça. Assim, era um ultraje aquilo. Porque o cara deve ter... Porque assim... Porque, se é uma audácia. Porque o cara, pra ter feito um negócio daquele duro... Eu só tenho uma explicação, cara. Ele foi fazendo e erguendo o corpo, tá ligado? Porque não dá, cara. Se o negócio tombou e ficou quase do tamanho da porra da privada, cara. Imagina ele ereto, assim, tocando o fundo da privada até o ânus da pessoa que tava fazendo. Cara, ele deve ter doído e cuidar daquela... Aquele tranco pra quebrar, sabe qual
é? É cu de manilha que significa.
Cu de manilha.
Que horror.
Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.